hoje tem início a 17ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Você é muito bem-vindo e nos acompanha pela TV Câmara no canal 13.1. Sigam nossa página oficial divinopolis.mg.leg.br e nas redes sociais @CâmaraDivinópolis. Na ordem do dia, os vereadores terão 6 projetos para apreciarem, sendo 1 de autoria do Executivo e 5 projetos de autoria do Poder Legislativo Municipal. Para início dos trabalhos, passa a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de abril de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, eu quero aberto os trabalhos da 17ª reunião ordinária na terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 99, versículo de 1 ao 6. A grandeza do reino de Deus. O Senhor reina e treme as nações. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião e elevado entre as nações. Louvai ao seu santo nome e força ao rei e o equilíbrio às nações. Exaltai o nome, o santo nome do Senhor, e prostrai diante dos seus pés. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os outros sacerdotes, invocaram o nome do Senhor e ele o aceitou. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm o direito à proteção de interesses morais e materiais, ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria, para envolver qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e Josafá Anderson, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Nesse momento, conforme orientação da Procuradoria-Geral, em cumprimento ao artigo 5º do Decreto de Lei 201.1967, convidamos o suplente do vereador Diego Espino, senhor Eduardo Augusto Silva Teixeira, para tomar assento junto aos vereadores. Nesta casa. Teremos a leitura da denúncia de infração política-administrativa apresentado contra o vereador Diego Espino pelo cidadão Júnior César de Oliveira. Após a leitura, o plenário deverá deliberar por votação nominal se recebe ou não a referida denúncia. Solicito do secretário que faça a leitura da denúncia na íntegra.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores no município de Divinópolis, Minas Gerais. Júnior César de Oliveira, brasileiro, CPF, número 116.294.946.58, título eleitoral número 195.546.86.0256, zona 254, seção 028, conforme o copo do título eleitor em anexo, residente domiciliar da rua Francisco R. Filho, número 301, bairro Boa Esperança, São Gotardo, Minas Gerais. Com fundamento na Constituição Federal de 1988, dos artigos 7º, 3, parágrafo 1º e artigo 8, 1, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201 de 1967, de respeitosamente perante essa nobre Casa Legislativa apresentar denúncia face ao excelentíssimo vereador Diego Espino Ribeiro, vereador em exercício pela 25ª Legislatura, mandato 2001-2024 pelo município de Divinópolis, Minas Gerais, haja vista a prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar, artigo 7º, 3º do Decreto de Lei 201, de 1967. Conforme as razões do fato e direito a seguir descrito, requerendo recebimento dessa denúncia pelo voto da maioria simples dos presentes, no termo do artigo 5º, 2 e parágrafo 1º do Decreto 201 de 1967, súmula vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, o afastamento definitivo do cargo, caso o denunciado for declarado culpado pelo voto de 2/3 dos membros da Casa Legislativa, com a consequente expedição do decreto para cassação de mandado, nos termos do artigo 5º, combinado com o artigo 7º do Decreto de Lei 201 de 1967, bem como a inabilitação para exercer função pública nos termos definidos pela legislação de conformidade com que ora se expõe. Na data do dia 6 de março do corrente ano de 2023, o vereador Diego Espino, denunciado, postou em rede social pela página da SG Dicas comentários negativos criticando um decreto baixado pela excelentíssima prefeita de São Gotardo, senhora Denise Abadia Pereira Oliveira, o qual limitava alguns horários de funcionamento do comércio legal, devido ao grande número de ocorrências policiais mais graves que ocorriam nesses horários. O denunciante contra-argumentou, defendendo-se o posicionamento da excelentíssima prefeita. Ô, presidente, pede só assim, para buscar para mim uma água com gás. É loucura. Insinuando dessa forma que o denunciante é um analfabeto funcional. O denunciante, em resposta à arrogante afirmação do vereador Diego Espino, salientou que o mesmo deveria se preocupar com a cidade de Divinópolis, onde foi eleito vereador, momento que o denunciado vereador Diego Espino comentou de forma velada e ameaçadora, alegando: conversa com a minha mão. Ato contínuo enviou a mensagem. Ó, coitado, bora achar esse IT? Denunciante então enviou as mensagens ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis para dar ciência da situação, sendo que o denunciado vereador Diego Espino apagou as mensagens da página que supostamente tem como titular a senhora Luísa, proprietário... Supostamente tem como titular a senhora Luísa, proprietária da franquia Cacau Show na cidade de São Gotardo, que, segundo informações, é noiva do denunciado vereador Diego Espino. O denunciado vereador Diego Espino ainda enviou mensagem ao denunciante com uma fotografia do próprio denunciante para mostrar que havia encontrado o perfil do denunciante no Facebook com todos os dados pessoais. Na data de dia 7/3/23, o número 3199-457-40, intitulado como vereador Diego Espino, enviou um vídeo assustador, sangrento e intimidativo ao denunciante, o qual lamentavelmente mostrava cenas tenebrosas de um jovem com características parecidas com as do denunciante, sentado em último degrau de uma escadaria, sendo brutalmente assassinado com vários tiros de pistola na cabeça, momento em que a vítima caiu para trás com as costas estiradas e com a coluna perpendicular ao solo. O denunciante enviou mensagem questionando se aqui seria uma ameaça, sendo que o denunciado, vereador Diego Espino, em violenta e clara ameaça, respondeu com uma macabra mensagem aludindo que isso é um procedimento para curar o seu problema de coluna. O declarante procurou a polícia e relatou o fato. Denunciado, vereador Diego Espino, abusando de suas prerrogativas inerentes ao mandato, tentou de maneira violenta, torpe e repulsiva intimidar e constranger um cidadão de outro município, fazendo graves ameaças de morte, agindo de maneira totalmente incompatível com a função pública desempenhada, mesmo porque o seu mandato se restringe ao município de Divinópolis. O que também não justificaria, pois a ameaça à vida de outrem não adquire elementos mais sombrios por se tratar de ameaça à vida de outra pessoa. Não há respaldo para que um vereador ou qualquer outro parlamentar ou autoridade possa ameaçar de forma tão vil e tenebrosa. Agir de maneira tão desastrosa e inadequada ao representante do povo, demonstrando que não possui qualquer resquício de respeito pelos demais cidadãos. Demonstra claramente que não irá recuar em suas rotineiras ações, necessitando de medidas ainda mais sérias para contê-lo, pois a mídia tem noticiado várias ações de prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar por parte do denunciado, vereador Diego Espino, o qual já é conhecido em todo o país devido às suas inúmeras atitudes inadequadas, asquerosas e desprezíveis. Decreto-Lei 201 de 1967, artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falar com o decoro na sua conduta pública. Destaque. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato do vereador é, no que couber estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei, artigo 8º, extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Se o presidente da Câmara omitir nas providências do parágrafo anterior, o suplente do vereador ou o prefeito municipal poderá requerer a declaração de extinção do mandato por via judicial e, se procedente, o juiz condenará o presidente omisso nas custas do processo e honorários do advogado, que fixará de plano importando a decisão judicial da destituição automática do cargo da mesa e no impedimento para a nova denúncia durante toda a legislatura. Do decoro. Decoro é o mesmo que agir com decência e pudor, seguindo as normas morais e éticas previstas em uma sociedade. Esse termo também está relacionado com o comportamento de recato e respeito tido por alguém com determinada circunstância. Quando se diz que uma pessoa age com decoro, significa-se que se comporta de forma correta do ponto de vista da moral e ética vigente em determinado grupo ou sociedade. Quando se diz que uma pessoa age com determinado grupo ou sociedade, a falta de decoro, por outro lado, se refere ao comportamento oposto, ou seja, agir sem respeito, dignidade e compostura. Decoro parlamentar consiste no comportamento exemplar que é esperado dos representantes políticos, as regras comportamentais referentes ao decoro dos legisladores estão previstas nos regimentos internos das respectivas casas legislativas, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Também há previsão de cassação do mandato por falta de decoro na nossa Carta Magna de 1988, precisamente no seu artigo 55. O Decreto-Lei 201 de 1967. Combinado com a súmula vinculante 46, prevê a perda do mandato do vereador que incidiu no artigo 7º, 3º, caso haja chamada quebra de decoro, ou seja, se o parlamentar rompeu uma das regras de conduta, este deverá ser punido, correndo o risco de perder o seu mandato, assim como determina a legislação vigente. A respectiva casa legislativa é o responsável por organizar as votações que servem para julgar e caçar o mandato do representante político e agir de modo declaradamente incompatível com o decoro parlamentar. Conclusão, senhor presidente, eu solicitaria de Vossa Excelência que solicitasse aos vereadores, neste momento delicado da Câmara Municipal, que respeitasse o momento difícil que é, e todos se comportassem e não ficassem discutindo, que está tirando o meu raciocínio. Conforme se comprova pelo conteúdo dos fatos reportados pelo denunciante, o denunciado vereador Diego Espino se comporta com total incompatibilidade com a dignidade e o decoro que confere ao exercício do cargo de vereador. É notório que o denunciado praticou o ato contra a expressa disposição legal, o que fere mortalmente a legislação vigente, uma vez que o denunciado faltou flagrantemente com decoro na sua conduta pública, decreto de lei 201 de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Destarte, cabe ressaltar que se faz mister que os legítimos representantes escolhidos pelo povo, os excelentíssimos senhores vereadores, respondam à altura da confiança depositada nas urnas pelos cidadãos, investigando, esclarecendo e julgando o denunciado, aplicando as sanções nos termos da legislação vigente, observando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ressalvo que o denunciado é totalmente indigno do cargo que ocupa, pois além de macular a imagem de parlamentares, conspurga e desacredita a Câmara Municipal do município de Divinópolis, deixando uma forte impressão negativa de todos os vereadores da cidade, o que deverá culminar na cassação do mandato do denunciado, vereador Diego Espino Ribeiro, para que os escândalos de tal monta não se repitam, resguardando a credibilidade e a honra da Casa Legislativa do município de Divinópolis, Minas Gerais. Das provas. Print da conversa do WhatsApp contendo ameaça. Conversa com a mina, não. Link contendo vídeo com imagem das ameaças. Das testemunhas, Diogo Lopes de Castro, residente domiciliar da rua Minas Gerais, no 1101, bairro São Vicente, São Gotardo, celular 34-99137-6177. O Eike Felipe de Almeida Esquicava, deve ser japonês, né? CPF 127-178-996-50, residente domiciliar da rua Olímpio Gonçalves, residente São Gotardo. Do pedido, de todo exposto, respeitosamente, requer que de posse da denúncia, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, na primeira sessão, determine a sua leitura e consulte a Câmara sobre o seu recebimento por maioria dos presentes, no termo do artigo 5, 2, Decreto-Lei 201, de 1967, suma vinculante 46 e artigos 22, 185, parágrafo 1 da Constituição Federal de 1988. Face ao excelentíssimo vereador Diego Espino, em seguida seja constituída comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, quais elegerão o presidente e o relator, seguindo previsão do Decreto-Lei 201 de 1967, sendo assim procedida a devida investigação para esclarecimento dos fatos, e ao final da instrução processual, nos termos da lei, seja convocada a sessão de julgamento e mediante o voto aberto e nominal por 2/3 dos ilustres membros da casa, poder manifestar, caso desejarem, conforme o artigo 7º, 3º, parágrafo 1º, decreto 201 de 1967, pelas infrações elencadas, declinando pelo afastamento definitivo do cargo o denunciado declarado culpado pelos atos elencados na denúncia, artigo 7º, 3º, do artigo 8º, 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, do decreto-lei 201 de 1967, e se comprovadas as acusações, havendo condenação, seja expedido o competente decreto legislativo de cassação do mandato eletivo do excelentíssimo senhor vereador Diego Espino, conforme os exigidos do decreto 267, por ser de ética, de justiça e de direito. Termos em que pede deferimento de 20 de março de 2023, Júnior César de Oliveira. Assuntos, denúncia, vereador Diego Espino, excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao pedido da análise da denúncia, protocolado pelo senhor Júnior Sérgio Oliveira, face do vereador Diego Espino, opinião a seguir. O decreto 201 de 67 dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores, frações, políticos e administrativos. Segundo o artigo 4 referido ao decreto de lei, os vereadores serão submetidos ao processo de julgamento perante a Câmara Municipal nos casos em que praticarem infrações políticas e administrativas no exercício do mandato ou em decorrência dele. É importante destacar que a aplicação do decreto 201-67 está restrita aos atos praticados pelo vereador no exercício do mandato ou em decorrência dele, ou seja, as ações relacionadas ao cargo e as funções que exerce como representante do povo. Portanto, o vereador praticar um ato que não se relaciona com o mandato, como, por exemplo, cometer um crime ou infração administrativa em outra cidade durante suas férias e um momento de lazer, ele será investigado e julgado pelas autoridades competentes pela Câmara Municipal. No caso em análise, pelo que eu pude perceber, os atos denunciados, embora possam ser considerados reprováveis, nada se relaciona com o mandato que o cidadão Diego Espírito Ribeiro faz em sua vida privada e desde que repercuta no Poder Legislativo Municipal, não atrai competência do Parlamento para processar e julgamento. Ocorre que, estando regular os documentos que acompanham a denúncia e o teor do disposto do artigo 5º do decreto Lei 201-67, a decisão de mérito sobre o recebimento ou não da denúncia, cabe ao plenário, razão pela qual sugiro ser realizada a devida leitura e deliberação de praxe. Cordialmente, Carolina de Castro Faria. É o que tínhamos, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário Rodrigo Caboja. Em votação nominal, a denúncia de infração política administrativa por quebra de decoro parlamentar, vereador Diego Espino. Autoria, Júnior César de Oliveira. Votação, Ademir Silva.
É você que vai fazer?
Sim.
Ana Paula Quintino?
Não.
Anderson da Academia?
Não.
Eduardo Augusto Silva Teixeira?
Senhor presidente, não, pela ordem?
Não, está em votação. Sim ou não?
Sim.
Vereador Edson Souza?
Não.
Vereador Flávio Marra?
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar?
Não.
Israel da Farmácia?
Não.
Josafá Anderson?
Não.
José Wilson da Silva?
Não.
Ney Burger?
Não.
Rodrigo de Almeida Vasconcelos Caboja?
Não.
Rodson Zé Milton?
Não.
Wesley Jarbas?
Não.
Fica rejeitado por 11 votos contrários à denúncia de infração política administrativa por quebra de decoro parlamentar do vereador José Diego Espino, do autor Júnior César de Oliveira.
Senhor presidente, pela ordem. Pelo princípio da...
Questão de ordem, vereador, não tem isso regimentalmente, mas como Vossa Excelência não terá o uso da palavra livre, você dê para o senhor rapidamente, só que faça a justificativa, que Vossa Excelência quer colocar.
Pelo princípio da isonomia, né, Excelência? Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do grande e renomado Edson Souza, eu cumprimento todos aqui presentes, com todo respeito, e a senhora vereadora. Exatamente há um ano na Câmara, dedicava seu tempo a outro processo de cassação, em que o denunciado era alvo de denúncia e que da mesma forma se pedia a sua cassação. Hoje, estamos diante desta denúncia, que inclusive a própria Procuradoria orienta pelo não acolhimento, mas com todo o respeito à própria Procuradoria da Casa, meu entendimento é o contrário, e passo a fazer minha justificativa. Olha, essa Casa ela tem princípios e razão, a prática de boas leis e a fiscalização. Aonde mais extrairíamos exemplos de respeitabilidade à legislação vigente? O que se espera dessa Casa é o exemplo, a honestidade, a ética e a moral. Aí eu pergunto, obstante esse procedimento estar descrito no regimento da Casa, é moral? A minha resposta é não. Senhor presidente, minhas escusas aos que pensam o contrário, mas entendo claramente que é imoral arquivar uma denúncia gravíssima como a desse cidadão sem que o mínimo analisemos as provas do processo, sem que se ouça o denunciante e o denunciado a sua versão. Hoje, um cidadão de baixo conhecimento jurídico me abordou na rua e me disse assim, vai dar pizza? E sem me deixar falar, continuou, ele vai ser absolvido. Como que um vereador manda um vídeo do cara sendo morto, as palavras dele, a tiros, 5 tiros, ameaça o cidadão de longe e nada acontece? Senhor presidente, essa fala é de milhares de cidadãos divinopolitanos que estão lá fora, nesse momento que esperam muito dessa casa, esperam mudanças, espero que essa casa seja espelho da moralidade, que essa casa seja reflexo da ética, o retorno do exemplo da boa convivência, a ótica do respeito e a dignidade. Essa casa é a esperança de dias melhores para essa cidade. Muitos que se elegeram pregando a nova política, mas com todo respeito, podem estar incorrendo em equívocos graves quanto ao voto de determinadas pautas, temas, projetos ou até mesmo processo de cassação. A cada voto dos senhores é um voto a mais ou a menos na futura e próxima eleição. Mas tenho que dizer, isso aqui hoje vai além de novas eleições. Estamos falando de fazer o certo e o correto. E mais que isso, votar contra a abertura de processo de cassação sem que deixe o processo tramitar. E terminando aqui meu tempo, que eu tinha muito lá a falar, né, senhor presidente, data vênia, seria o caso de se admitir, mas como a maioria, que é a decisão do pleno, se arquiva mais um processo. Mas que sirva mais uma vez de lição para essa casa, e que novos atos, novos processos como esse jamais portem a essa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eduardo Teixeira, Augusto Teixeira, pela sua participação. Mais uma vez, te agradeço em nome da instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Pode se despedir e eu convido o vereador Diego Espino para ocupar seu lugar em plenário.
Então, de ordem, senhor presidente. Um abraço.
Então, de ordem, do Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, com a sua vênia, eu terei que me ausentar para essa casa para ir ao médico. Peço a compreensão dos vereadores e peço licença. Muito obrigado.
Obrigado você pela sua participação nesta reunião, vereador. Senhor secretário e vice-presidente dessa casa, Israel da Farmácia, solicito que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Leitura de correspondência. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Tribuno, Michael Douglas Melo Gianni, que se inscreveu para falar sobre o processo de admissibilidade do vereador Diego Espino. Do Legislativo, ofício 223 de 2023, de 10 de 4 de 2023, do vereador Zé Brás, justificando a sua ausência da reunião ordinária do dia 11 de 4 de 2023. Do Executivo, ofício de IRAD número 040 de 2023, de 22 de 3 de 2023, da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, respondendo ao requerimento número CM 314 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Sem mais, presidente. Ofício CEMUSA, Planejamento de Projetos e Infraestrutura, número 047 de 2023, de 5 de 4 de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento número CM 052 de 2023, de autoria do vereador, da vereadora Ana Paula Quintino. Ofício CEMFAS, 059 de 2023, do dia 4 de 4 de 2023, da Secretaria Municipal de Fazenda, respondendo requerimento número CM 325 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMAG, número 070 de 2023, do dia 3 de 3 de 2023, da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, respondendo ao requerimento número 001 de 2023 do vereador Ademir Silva. Ofício Censur, número 74 de 2023, do dia 4 de 4 de 2023, da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, respondendo ao requerimento número CM 358 de 2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício número 113 de 2023, do dia 3 de 4 de 2023, da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, respondendo ao requerimento número CM 358, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício 113 de 2023, do dia 3 do 4. Ofício 113 de 2023 da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, respondendo ao requerimento número CM 319 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEGOV, número 234 de 2023, do dia 3/4/2023, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores, CM 363 de 2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar, CM 574/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza, CM 627, 628, 629, de 2023, todos de autoria do vereador Rodrigo Caboja, CM 667 de 2023, de autoria do vereador Robson do Zé Milton. CM 708, 709, 710, 723, todos de autoria do vereador Roger Viegas. Sem mais, presidente.
Senhor secretário, solicito a gentileza fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, moção de pesar, de apoio e também de repúdio.
Proposta de emenda da Lei Orgânica do Legislativo de número 1 de 2023. Proposta de emenda da Lei Orgânica número CM 001 de 2023. Emenda parlamentar individual impositiva. Altera o artigo 88 da Lei Orgânica. Autor, vereador Flávio Marra. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 46 de 2023. Orienta a utilização de detectores de metais nas escolas públicas do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 50 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a realizar convênios de segurança pública com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros no município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 18 de 2023. Dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação tratada na Lei número 4.975, de 28 de dezembro de 2000, ao Patrimônio Imobiliário Municipal. Autoria, Executivo Municipal, Gleison Azevedo. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 20, 2023. Altera a Lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre o transporte coletivo de passageiros. Autor, Gleison Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto no ofício número 25 de 2023. Ofício 025 de 2023. Assunto: mensagem modificativa. Referência ao projeto de lei número EM 095 de 2021. Autor: Gleidson Azevedo. Indicação número 047 de 2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por estabelecimento de atendimento veterinário, pet shops, que comercializa medicamento, alimentos para animais, demais produtos para animais, e síndicos de condomínio que detectarem indícios de maltratos aos animais, a comunicar o fato de imediato a quem é de direito. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação número 105 de 2023. Solicita a presença da Vigilância Sanitária para avaliação de risco à saúde pública de um tanque com mais de 500 mil litros de água a céu aberto, localizado em um terreno da antiga siderúrgica Álamo, na Avenida Dr. Paulo de Melo Freitas, em frente ao fórum. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação número 249 de 2023. Que seja encaminhada este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleitson Contígio de Azevedo, solicitando que de imediato o crescimento altíssimo de casos de dengue em nosso município nas últimas semanas, que seja colocado o carro fumacê nos bairros de Divinópolis, sobretudo no bairro Esplanada, nos bairros Porto Velho, Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças e Interlagos. Autor, vereador Edson de Souza. Indicação número 250 de 2023. Que seja encaminhado esse ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleison Contígio de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de envio de projeto de lei sobre a concessão de passe escolar e gratuidade do sistema íntegro de transporte coletivo de passageiros do município de Divinópolis, conforme o anteprojeto de lei em anexo. Vereador, autor Edson de Souza. Indicação 270 de 2023, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleison Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a pavimentação da rua Tapajós, entre as ruas Guajajaras, Anhanguera e bairro Candidez. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 271 de 2023. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feito o patrulhamento com escória da Avenida Liberdade, entre as ruas Vera Cruz e Itaúna, no bairro Icaraí. Autor, Eduardo Print Júnior. Indicação 272 de 2023. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a abertura de vagas de estacionamento ou carga e descarga na Avenida Paraná, em frente ao número 2641, bairro São José. Autor, Eduardo Print Júnior. Indicação número 323 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que seja providenciada a capim de limpeza em uma área pertencente ao município na rua Tucuruçá, em frente ao número 580, no bairro Bela Vista. Autor, Flávio Marra. Indicação 329 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que seja providenciada a notificação da concessionária CEMIG para que proceda remanejantemente do posto da rede de energia elétrica na rua Pau Brasil, em frente ao número 967, no bairro Jardinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação 330 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que seja providenciado a pavimentação asfáltica da rua Dona Maria das Dores, do bairro Nossa Senhora das Graças. Autor, Flávio Marra. Indicação número 369 de 2023. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, Gleitson Contígio Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar faixa elevada de pedestre e pintura estratigráfica no local abaixo indicado, em frente à casa paroquial São Vicente de Paula, 850, bairro Interlagos. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 370 de 2023. Que seja encaminhado essa indicação ao senhor prefeito Gleitson Contígio Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade da limpeza e capina na rua Fernão Dias, com rua Tomé de Souza, no bairro Porto Velho. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 371 de 2023. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de troca de lâmpada em toda a extensão da rua La Paz, no bairro Belvedério, para tecnologia de LED. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação 457 de 2023. Que seja encaminhada o anteprojeto anexo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que o município proíba que as concessionárias de serviços públicos repassem as multas operacionais para os funcionários. Autor, vereador Josafá Anderson. Indicação 458 de 2023. Que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando a criação de mais uma equipe de estratégia da saúde da família para atender os moradores do residencial Reinaldo Campos Soares, Nova Fortaleza 2 e Chavante, além da redefinição das microaéreas para agregar na equipe já existente do conjunto. Oswaldo Machado Gontijo, vereador Josafá Anderson. Indicação número 505 de 2023. Que seja encaminhado essa ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do executivo realizar a operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Geraldo Amaral, no bairro Dona Rosa. Autor, vereador Neiburg. Indicação 538 de 2023. Realizar a capina no interior do campo de futebol no bairro Campina Verde. Vereador Neiburg. Indicação 539, barra 2023. Realizar manutenção na travessia de pedestres na rua Dinamarca, no trecho entre as ruas Alexandrino de Figueiredo, Olívio Moreira, no bairro Paraíso. Autor, vereador Neiburg. Indicação 540 de 2023. Realizar a extensão da rede de iluminação pública na rua Catalunha, próximo ao número 31, do bairro José Fonseca. Autor, vereador Neiburg. Indicação 589 de 2023. Solicito o Executivo Municipal faixa elevada de pedestres e pintura estratigráfica em frente à escola Agogê, situado na rua Cruzeiro, no 201 do bairro Manuel Valinhos. Autor, vereador Periquito, beleza? Indicação 590 de número. Indicação 590 de 2023. Solicita do Executivo Municipal que seja autorizada a equipe de limpeza permanente na Praça Padre Marinho, aos domingos, no término da feira. Autor, Periquito, beleza? Indicação 591 de 2023. Encaminhe ao Executivo Municipal proposta anteprojeto ao Executivo Municipal, a qual dá a nova redação dos artigos 22 e 31 da Lei Complementar número 007, de 28 de dezembro de 1991. Autor, Periquito, beleza? Indicação 639 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando o órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar serviço de patrulhamento da estrada rural da comunidade dos Costas. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 640 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando o órgão competente que seja providenciado a possibilidade de execução do seguinte serviço: a possibilidade de instalação de redutor de velocidade ou sinalização adequada no bairro Bom Pastor, na rua Ibirité, esquina com Francisco Oliveira Gontijo. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 670 de 2023. Solicito que seja feita com urgência a modernização da iluminação pública para a troca de lâmpadas de LED nos bairros Jardim Candelária, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa, Dom Cristiano e Santa Marta. Autor, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação 721 de 2023. Que seja encaminhada esta ao senhor prefeito Gleison Contígio Azevedo, solicitando a operação Tapa Buracos na rua Omar Ferreira da Costa, esquina com rua Dona Miriam, no bairro São Francisco. Autor Roger Viegas. Indicação 722 de 2003. Que seja encaminhada esta ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo, solicitando a pavimentação poliédrica da rua Omar Ferreira Costa, no trecho das ruas Luiz Magno Correia e Vinícius de Moraes, no bairro São Francisco. Vereador Roger Viegas. Indicação 723 de 2023. Solicita capim de limpeza e manutenção e contenção no barranco do córrego, na avenida Martins Ciprien, próximo ao número 820, no bairro Bela Vista. Autor Roger Viegas. Indicação 790 de 2023. Solicitando junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Divinópolis o patrulhamento da Avenida Liberdade, no bairro Icaraí. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação 791 de 2023. Solicitando junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Divinópolis o patrulhamento e limpeza da rua Santarém e rua Machado, nos bairros Mar e Terra e Cidade Jardim. Vereador Wesley Jarbas. Indicação 792 de 2023. Solicitando junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Divinópolis a limpeza do leito do córrego Flechas, Catalão, próximo à rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Catalão. Autor Wesley Jarbas. Indicação número 848 de 2023. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, Gleison Contígio Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para que os pacientes que apresentaram os sintomas de dengue passem a ser atendidos nas unidades de saúde adeptas ao programa Saúde na Hora, visto recente o aumento dos casos de dengue no município de Divinópolis. Também se faz necessário que o horário de atendimento do ambulatório de combate à dengue, anexado na policlínica, seja estendido até às 22 horas. Autor, vereador Zé Brás. Indicação 849 de 2023. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para anexar-se à policlínica um ambulatório especializado em síndrome respiratório, visto que a partir do mês de maio inicia-se o período do frio. Vereador José Brás. Indicação 850 de 2023. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para executar o serviço de capina e raspagem nas seguintes avenidas. Avenida Márcio Notini, na altura do número 150 do bairro Jusa Fonseca. Avenida Laura Machado, altura do número 110 do bairro Jusa Fonseca. As vias supracitadas ficam localizadas ao entorno do aeroporto Brigadeiro Cabral. Vereador, autor José Brás. Moção congratulatória número 13 de 2023. Moção congratulatória em homenagem a Rafael Antônio Teixeira, vereador Josafá Anderson. Moção de pesar número 13 de 2023. Moção de pesar pelo passamento de José Gonçalves Manso, vereador José Brás. Requerimento número 103 de 2023. Encaminha ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo para que, juntamente com a pasta responsável, seja reportada a este vereador informações sobre o proprietário do imóvel situado na avenida Dr. Paulo de Melo Freitas, e Rua Rafael Assunção Vaz, em frente ao Fórum, antiga siderúrgica Álamo. Vereador autor Anderson da Academia. Requerimento número 229 de 2023. Que seja encaminhado a esse requerimento ao presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Pritt Júnior, solicitando que seja instalada uma comissão especial para tratar e contribuir com os trabalhos em comemoração aos 100 anos dos franciscanos de Divinópolis, em Divinópolis. Vereador autor Edson Souza. Requerimento número 230 de 2023. Que seja encaminhada esse requerimento ao secretário municipal de Fiscalização e Obras Públicas, senhor Paulo José Silva, solicitando que nos seja encaminhado a estimativa de custo orçamentário do assaltamento da rua Campos Salles, entre a Avenida Gabriel Passos e Rua Isauro Ferreira, 7 quarteirões, da Rua Isauro Ferreira, entre a Rua Goiás e Rua Nilo Peçanha, 2 quarteirões, e a Rua Nilo Peçanha, entre a Rua Isauro Ferreira e Rua Joaquim Nabuco, 2 quarteirões, todas no bairro Porto Velho. Autor, vereador Edson de Souza. Requerimento número 231 de 2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao secretário municipal de Fiscalização de Obras Públicas, senhor Paulo José Silva, solicitando que nos seja encaminhado o projeto de revitalização assaltamento da rua Mário X Gontijo, no bairro São Luís. Autor, vereador Edson Souza. Requerimento número 317 de 2023. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, cópia da agenda para implementação da obra de infraestrutura no bairro Copacabana. Autor, vereador Flávio Marra. Requerimento número 338 de 2023. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, cópia da agenda para implantação da obra de infraestrutura no bairro Costa Azul. Vereador Flávio Marra. Requerimento 339 de 2023. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, cópia da agenda de implantação da obra de infraestrutura para o bairro São Geraldo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 340 de 2023. Que seja requerido ao Executivo Municipal informações detalhadas referente à legalidade do imóvel localizado na rua Augusto de Oliveira Torres, número 1171, bairro Padre Eustáquio, o qual foi cercado e edificado, interrompendo a continuidade da rua, sendo referido imóvel possui número Água e Eletricidade. Vereador autor Flávio Marra. Não. Requerimento 708 de 2023. Conforme estabelecido no artigo 11, inciso 10º, da Lei Orgânica Municipal, solicito que sejam apresentadas informações sobre o estágio atual do planejamento, cronograma de iluminação, previsão de efetivo, ações previstas, bem como outras informações permitentes, instituições do Guarda Municipal de Divinópolis. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 807 de 2023. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, que esse requerimento solicitado à Secretaria de Saúde Municipal de Divinópolis, para que envie ao gabinete deste vereador a documentação citada pelo secretário Alain Rodrigo na reunião realizada no dia 13 de março de 2023, às 14 horas, na loja maçônica Estrela do Oeste, Minas, situada na rua São Paulo, número 313. Autor, vereador José Brás. Requerimento número 810 de 2023. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo esse requerimento, solicitando que envie ao gabinete deste vereador informações a respeito das ações e políticas públicas desenvolvidas pelo município em apoio aos moradores de rua em Divinópolis. todos nós temos observado o grande número de moradores de rua no município, onde muitos deles migram de outras cidades, sendo que é dever do poder público tomar providências a fim de prestar assistência social às pessoas em situação de miséria. Diante ao exposto, questiono a existência de algum programa assistencial para o alojamento desses moradores. Vereador autor, vereador José Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador, secretário, vice-presidente Israel da Farmácia. Passando a palavra para a tribuna livre, eu gostaria de convidar... Desculpa. Você não foi anotado aqui, vereador, por isso que o senhor pode ter falado comigo e eu falhei nesse momento. Relatório final de comissão de...
Educação, Esporte, Cultura e Lazer.
Vereador Neiburg.
Relatório de atividade da Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer do primeiro trimestre de 2023. A comissão tem agendado visitas nas escolas municipais com o intuito de acompanhar o funcionamento e também para escutar as demandas dos diretores e professores, e também pais e alunos. A comissão também tem ido às escolas para apurar denúncias que chegam aos membros feita por pais de alunos e funcionários de escolas. Neste primeiro trimestre, fizemos alguns apontamentos em relação à estrutura física e também de conservação de escolas visitadas, ao qual iremos enviar os relatórios à Secretaria de Educação para que as melhorias necessárias possam ser feitas. Acompanhamos também a ampliação dos recursos vindos das emendas impositivas dos vereadores que foram destinados às escolas. Uma das demandas apresentadas em nossas visitas foi a cobertura da quadra da Escola Municipal Dona Maria Rosa. Apresentamos a solicitação ao deputado estadual Eduardo Azevedo, que se comprometeu a apresentar emenda parlamentar para atender a demanda. A comissão acompanhou desde o início do ano as obras de ampliação dos CMEIs José Cristóvão e Maria da Conceição Fernandes, que foram reformadas para atender a demanda da população. Estivemos presentes, inclusive, na inauguração desses novos espaços. A comissão teve um papel importante na negociação com o Executivo em relação ao pagamento de piso salarial para os professores. A comissão está acompanhando também a reforma dos ginásios poliesportivos Centro e Niterói, além das atividades cotidianas realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e também pela Secretaria de Cultura. A comissão é formada por este vereador, Anderson da Academia e Wesley Jarbas. Sem mais, presidente.
Realmente eu estava certo. Relatório de comissão é depois do tribuno. Obrigado, Branca. Convido o tribuno, o senhor Michael Douglas Melo Gianni, que irá falar sobre o processo de admissibilidade do vereador Diego Espinho. Convido o senhor Marco para se dirigir à tribuna e informamos que o tribuno assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam na inscrição na tribuna livre. Terá o prazo de 10 minutos para se expressar, que eu cumprimento o Elver, que está aqui acompanhando a nossa reunião hoje também. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Com a palavra o senhor Michael Douglas.
Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, seu presidente. Eu preparei aqui umas palavras, e para quem não sabe, eu participei do mesmo partido do vereador Diego Espinho. Na primeira cassação dele que foi votado aqui, o processo de admissibilidade, eu não participei ativamente. Mas quando a gente vê situações recorrentes como essa, a gente não pode se omitir. E aqui, vou falar um pouco, tudo começou pelo motivo do aumento da criminalidade em São Gotardo, onde a professora e prefeita Denise fez um decreto de número 44 em 28 de fevereiro de 2023, que prejudicou o comércio de sua noiva e dona da loja Cacau Show na cidade de São Gotardo. Na cidade tem uma página no Facebook chamada SG Dicas, onde postam notícias da cidade, e lá tinha uma postagem do vereador, um vídeo, que foi removida, criticando o decreto número 44. E nos comentários, a população da cidade de São Gotardo fizeram críticas, não concordando que um vereador de Divinópolis venha legislar em outro município. O titulado vereador Diego Espino, nos comentários, começou a responder os munícipes, chamando-os de frouxo, palavras de baixo calão. Em um desses comentários, o Júnior, que foi respondido pelo vereador Diego Espino, onde começou a perseguição. Em uma das mensagens, o vereador Diego Espino disse: ó, coitado, bora achar este pé? E por não se contentar com a perseguição, conseguiu o WhatsApp do Júnior e enviou um vídeo onde o Júnior narra e tem a filmagem para comprovar, que eu já mandei para todos vocês, vereadores, já está no WhatsApp de vocês. O vídeo apresenta um jovem sentado em uma escada, sendo brutalmente assassinado com vários tiros de pistola na cabeça e logo cai para trás de costa. O Júnior, para comprovar tal ameaça de morte, perguntou ao vereador Diego Espino se aquele vídeo era uma ameaça de morte. E o vereador Diego Espino disse que era um procedimento para curar o seu problema de coluna. Aqui, senhores vereadores, gostaria de novamente deixar o decreto de lei 201 de 1967. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de conduta pública, né? Então, o que eu narrei aqui, eu conversei tanto com o Júnior, eu liguei para ele, conversei com ele, conversei com o Diogo e conversei com o Eike também. Então, são situações de munícipes de outra cidade afirmando que um vereador de Divinópolis estava dando pitaco na cidade deles, que é São Gotardo. E digo mais, a primeira situação que a gente vivencia desse vereador, que é o Diego Espino. Se um cidadão vem ameaçar uma pessoa, ele poderá responder criminalmente pelo seu ato praticado. Aqui estamos falando de um representante do povo. Um representante que era para se dar o exemplo, o respeito. E o que vimos aqui é totalmente o contrário. Um vereador usando de sua atribuição para ameaçar, intimidar alguém. Primeiro, ele não estava em sua jurisdição para debater leis daquele município de São Gotardo. Ele não é munícipe daquela cidade. E segundo, não podemos aceitar essa tal postura de um representante do povo ser impunível e sair ileso de tais acusações. O que votamos aqui hoje não é para cassação de imediato. O que votamos aqui é para abrirmos um processo e vermos a fundo se existe fundamentação legal ou não para cassação. Não é a primeira vez que este mesmo vereador apronta. Em 2022, foi o campeão de denúncias na Corregedoria de Ética dessa casa. Tem matéria aí. Se os nobres colegas colocarem, se não foi eu que falei, está na matéria, na internet. Invadiu Santa Casa de Carmo da Mata, que é uma entidade privada, em 28 de 3 de 2021. Deu show aqui quando não aceitou ser cobrado pelo povo sobre um projeto sem fundamentação que não foi aprovado por essa casa em 28 de 10 de 2021. Invadiu convenção partidária do Patriota, ofendendo o vereador Flávio Marra em 20 de 7 de 2022. Agrediu verbalmente a ex-vereadora e hoje deputada estadual Lohana França em 23 de 6 de 2022. Teve desafeto com o presidente da Câmara, Print Júnior.
e também com o vereador Israel da farmácia. Se eu salvo engano, falou até de seu pai, Israel, se eu salvo engano. Então, assim, não aceitar essa admissibilidade é aceitar ser ameaçado sem ter essas devidas punições. É ser conivente com ameaça. É dizer que essa casa legislativa não cumpre com a legalidade, não cumpre com a moralidade, rasgando assim a Constituição. Aqui deixo um recado a São Gotardo, em respeito a vocês, Júnior, Diogo, Wake, o que depender de mim que isso não volte a acontecer, pode contar comigo, viu? Isso que eu coloquei, eu conversei com eles, isso não sou eu que estou falando. No início, na quinta-feira, quando eu fiquei sabendo desse processo de cassação, quando eu vi a mensagem, eu tive um equívoco quando eu falei que a pessoa lá de São Gotardo era vereador. Eu peço desculpas ao Diego Espinho quanto a isso, mas a gente não pode aceitar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Obrigado.
Obrigado, senhor, pela sua participação em nossa Tribuna Livre, senhor Maicon Douglas Melo Giannini. Eu gostaria também, já no rastro da fala do tribuno, já que o Ney já fez o relatório final de comissão, é só informar os novos colegas vereadores, aproveitar a presença do Maicon Douglas aqui ainda, que a denúncia apresentada pelo mesmo contra os vereadores Eduardo Sprinti Júnior, Edson Souza, Ana Paula do Quintino, Diego Espinho, Israel da Mendonça, Ney Burger, Rodrigo Caboge, Wesley Jarbas e Zé Brás foi arquivada pelo Ministério Público, pois o mesmo, por fim, registra que não estamos em período eleitoral, circunstância que atraria incidências de outras normas, pois não vislumbra lesão nem interesse social ou individual indisponível. Deixa-se de instalar o procedimento preparatório de inquérito civil com o consequente encerramento dessa notícia de fato com o fundamento artigo 7º da Resolução Conjunta CGM-MP número 3 de 2009. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. A primeira vereadora, escrito vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores, públicos nos visita. Edmilson, mês que vem, viu? Tá chegando. Eu tô falando aí, gente, porque eu e o Edmilson fazemos aniversário no mesmo dia. Então não tem como esquecer, né? Falando em aniversário, eu gostaria de mandar um abraço muito apertado para todo o pessoal que trabalha no CISV. Hoje o CISV completa 28 anos e tem à frente daquela entidade o Marco Aurélio e hoje o nosso amigo Érico Sulk. Parabéns a todas as pessoas que trabalham no CISV. E, assim, a vereadora, em particular, vai pouco ao CISV, né? Só se eu vou pouco, é sinal que eu estou precisando de consultar menos, né, vereadora Anderson? Mas é um lugar que a gente conhece há muito tempo e sabe que ali, o acolhimento ali é, ó, nota 10. Mais um abraço de aniversário. Um cara que eu conheci há um tempo atrás, e que assim, acho que ele ficou meio desconfiado de mim, porque ele falou assim, detesto política. Falei para ele assim, com o tempo você vai começar a me compreender e vai me entender, e pode ser até que você vire meu fã, mas eu não sei, né? Depois vamos ver a resposta dele. Marcelo Morato, gostaria de mandar um abraço a você, gente, é Marcelo, lá do Porto Velho, que muita gente conhece. Semana passada a gente teve almoçando junto, ou seja, no mesmo lugar. Bom, eu queria começar a contar como eu comecei o meu dia de hoje. Eu comecei, a minha primeira agenda foi lá na Cruz de Todos os Povos. Eu realmente precisava ir lá. Há muito tempo que eu estou falando com os meninos, eu preciso ir na cruz. E hoje pela manhã eu estive lá, eu fiquei lá por volta de uma hora. Aquilo ali faz um bem pra gente, sabe? Começa a dar uma oxigenada no corpo da gente, na aura da gente, na mente da gente. Sabe por quê? Porque, infelizmente, existe muita gente ruim, sabe? E essas maldades que andam batendo no vento assim, igualzinho essa abração que ninguém vê, isso faz um mal pra gente que é do bem. Então eu costumo dizer que praga de urubu não pega em beija-flor. Foi muito bom a minha manhã lá na Cristo dos Povos. De lá, eu dei uma passadinha em Ermida para ver como está a finalização do adote. Gente, tá muito bom. As crianças não esperaram nem colocar areia no parquinho ainda, já estão, ó, brincando. E isso é muito bom. Eu acredito que daqui, mais ou menos, uns 15 dias, a gente deva fazer a entrega oficial do adote à Ermida, a Divinópolis, né? E em breve a gente vai ter umas noticiezinhas. Bom, semana passada eu estive em Belo Horizonte e eu falei que nessa semana eu ia contar como foi a nossa viagem a Belo Horizonte, né? Gente, ou eu vou te falar, viu? É difícil. Fica quieto, menino. Eu tô falando, você me respeita. Aqui, então eu estive lá em Belo Horizonte. E assim, Divinópolis, ela está rodeada, aliás, ela está cortada por duas rodovias, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o vereador Josafá, ele trabalha muito em relação à MG-050, a 494, eu moro na MG-050, mas a gente também tem muitos bairros na 494. E assim, eu vi uma oportunidade, certo? Uma oportunidade legal, transparente, de chegar ao DENIT. Para quê? Para levar algumas demandas que Divinópolis tem em relação a 494, que se divide sentido Oliveira e se divide sentido Nova Serrana. Sentido Oliveira, a gente tem um problema muito sério. Quem sobe sentido Oliveira indo para o Parque de Exposições, para Paraná lá em cima, sabe que do lado direito está a entrada do J.A. Gonçalves. E todo mundo lembra que há bem pouco tempo nós tivemos ali dois acidentes muito sérios, né? Onde dois funcionários da GL, um veio a óbito no momento e um veio de forma posterior. Aquele trecho ali, ele, como diz o outro, ele é aprazível para quem gosta de correr, sabe? Então a gente tem que buscar algumas medidas para conter a velocidade, né? Então foi dessa forma que a gente fez. Eu gostaria muito de agradecer. Foi uma ponte que fizeram para a gente, e pontes e janelas abertas e portas abertas, a gente não deve deixar escapar. Sabe por quê? Porque o não, a gente já tem. Então a gente tem que pegar com toda a humildade, com toda a seriedade, buscar o sim. Será que eu vou receber o sim? Eu fui buscar o sim para Divinópolis. Então vamos aguardar um pouquinho. Eu gostaria muito de agradecer ao Lucas Lasmar, que foi a pessoa que fez a ponte dentro do DENIT. Uma coisa que eu gostaria de salientar, que as pessoas lembram disso. Lembram que próximo ao bairro João Paulo Santo André, a gente tinha radares? Pois é, esses radares, eles foram retirados pelo governo federal, antigo governo federal. E a gente, eu acredito que o vereador Josafá também esteja trabalhando para o retorno dos radares. Infelizmente, a turma só dá uma acalmada na hora que dói no bolso. Então, hoje eu estive lá em Ermida e eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu recebi um convite. Rede Bancos de Alimento da região Centro-Oeste e Sul do Estado. Ofício RB número 001-2023, Divinópolis, 6 de abril de 2023. Senhora vereadora, a rede de bancos de alimentos da região Oeste e Sul de Minas, Rede Arcos, vem por meio deste convidar Vossa Senhoria a participar da reunião mensal da nossa rede a se realizar no dia 13 de abril, às 10 horas, no Clube Social da cidade de Papiraí, localizado à Praça Aristóteles Bastos Garcia. É com muita honra que eu vou a Tapiraí participar da rede de bancos de alimentos. Como eu disse todas as vezes que eu vou no banco aqui, o Banco de Alimentos de Divinópolis, para quem não conhece, realmente é o melhor lugar. E todas as vezes que tem reunião do banco, que eu sou convidada, e dessa vez eu fui convidada pela rede, que está lá em Belo Horizonte, isso aqui para mim é uma honra. Por que uma honra? Porque eu acho que as pessoas veem a representatividade. Bom, eu não vou me estender, porque senão o principal eu não vou conseguir falar. O que o senhor presidente Eduardo Print leu sobre a representação formulada pelo senhor Michael Douglas, eu vou deixar para falar na semana que vem, né? Porque a gente tem que falar bem detalhado sobre este assunto. Bom, então vamos lá. Se tem uma coisa aqui, e eu já falei para as pessoas, que quem tem história, conta história. Quem não tem, conta dos outros. E esse recadinho vai para o senhor Felipe, tá? O majoritário, lá do consórcio Transoeste. Carlos, por favor. Será que o senhor lembra disso aqui? Puxa o máximo que você puder. Gente, o ano eu já vou adiantar. É 2003. Eles vão falar assim, nossa, quem gosta muito de coisa antiga é museu. Não, isso aqui é história, isso aqui é luta. Então, senhor Felipe, vou refrescar a memória do senhor. Moradores do Quintino cobram transporte para o terminal rodoviário. O senhor lembra que o ônibus 12A estava pronto lá na garagem e um monte de gente da minha região tendo que pegar dois ônibus para ir para lá? E o ônibus pronto? O senhor lembra que se juntou umas 50 mulheres lá no ponto final, no Nilda Barros, e segurou todos os ônibus sem nenhuma arruaça, só para poder cobrar de vocês que colocasse os ônibus para correr? Você lembra disso? Você lembra. Porque toda vez que você me vê, você vem e fala assim, você é eu. Continuo viva, em pé e lutando. Por que eu estou falando isso? Aqui, ó, o assunto do transporte coletivo não vai parar. Se alguém aqui nessa casa quiser parar, a vereadora Ana Paula do Quintino não vai. Porque isso aqui, ó, isso aqui é da data de 26 de junho de 2003. Tá velho? Tá. Isso aqui é história. Então é pra mostrar que a gente não começou na luta, não foi ontem não. Porque tem muito tempo. E se ele não me suporta, eu não vou nem dormir por conta disso. Mas o assunto do transporte coletivo nessa casa, por parte dessa vereadora, tá muito longe de acabar. Viu, senhor Felipe? Muito longe. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelo seu pronunciamento. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Cidadania e o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pelas plataformas digitais, pela TV Candidez, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço para a turma que faz o trabalho preventivo de saúde ali da Praça São Sebastião. Queria pedir o Dorel para colocar a foto, que hoje, todos os dias, né, eu passo lá e vejo essa turma empenhada. Você que começou pequena, umas 5 pessoas só, hoje tem mais de 30 senhoras e cavalheiros também que fazem esse trabalho preventivo ali na Praça São Sebastião. Pode se dirigir à unidade de saúde do bairro Afonso Pena, se cadastrar lá, com grande alegria, muito agradável, né, passar ali e ver essas pessoas com esse trabalho preventivo de saúde. E de igual modo, pedi para colocar a terceira foto, também que é lá na Arena Serra Verde, isto. Lá também é feito esse trabalho pela Unidade de Saúde de ESF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo e do Serra Verde, sob o comando lá da Leda, da Gisele. Então, meus parabéns às unidades de saúde por estar prevenindo, né, doenças, tirando as pessoas da casa, mandando elas para a praça, para as quadras. É este que a gente quer ver. Menos pessoas nos postos e mais praticando esporte e ações de saúde. E falando em saúde, senhor presidente, ontem tive uma reunião lá na CEMUSA com o secretário Alain e com o novo diretor de assistência básica, o Lucas, para a gente alinhar algumas coisas dentro até mesmo do projeto de lei que foi aprovado nesta casa sobre o protocolo após consulta, que a pessoa tem que sair, agora é lei, vai ser pela prefeitura, tem que ter o protocolo, então, para ter um direcionamento de como que está andando os seus pedidos de consulta com especialista ou mesmo de exame. Então, esse projeto foi aprovado, a gente espera que em breve ele seja colocado em prática. E dentro dessa reunião, que participou também o Lucas, né, que é o novo diretor, o gerente da equipe de ESF ali, do Conjunto Oswaldo Machado e também do Terra Verde, o James, a Gisele, que é do Conjunto Oswaldo Machado, para a gente estar alinhando uma nova era que vai ter ali na região do Terra Verde. Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, Rinaldo Campos, né? É com grande alegria, moradores do Rinaldo Campos, Nova Fortaleza 2. É com grande alegria que a unidade de ESF do Conjunto Oswaldo Machado recebe vocês de braços abertos, né? Para isso a gente procurou e conseguiu melhorar o quadro ali da unidade, colocando mais um técnico de enfermagem e mais um agente e prevendo mais dois agentes ainda. A gente viu que a equipe é um pouco modesta, só 4 agentes, né, um técnico, então a gente buscou e conseguiu esse avanço lá para a equipe de saúde do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, que tem data marcada para mudar. Sábado, dia 15, mudança marcada, saindo do papel e saindo do aluguel. Estaremos indo lá para a rua Gustavo Cândido, número 300, né? Um trabalho que foi feito há longo tempo, longos sonhos deste vereador, juntamente na época que era vereador, o Cleitinho, depois como deputado estadual, foi comigo em Belo Horizonte e agora conseguimos colocar nosso agradecimento tanto ao nosso senador quanto ao prefeito Gleice Azevedo por essa conquista. Então, sábado, grande festa, inauguração da nova sede de ESF do Conjunto Oswaldo Machado, que vai receber com braços abertos os moradores do Rinaldo Campos. E a gente solicitou também, senhor presidente, a criação de mais uma equipe de ESF. São mais de quase 5 mil pessoas já. Então, já está estourando a cota. Então, mas a princípio fica aí essa grande notícia, essa boa notícia para toda a região. Tendo em vista que ali nós vamos anunciar posteriormente os avanços que vai ter nessa unidade, como coleta de sangue que não tinha e outras coisas mais. Tem novidade para a região, a gente recebe com muito carinho, com muita alegria. Queria ir no mesmo rastro da nobre Edil, Ana Paula do Quintino, falar sobre transporte coletivo. Não chega de chegar a nós o absurdo que está, é o horário de pico. A 07, que faz essa interligação ali do Serra Verde e as demais regiões, está parecendo uma lata de sardinha, uma falta de respeito com o usuário, né? Essa empresa, esse consórcio, parece que é só receber. Já está indo quase 500 mil por mês do poder público para o consórcio, corta trocador, quer que pague as multas de logística, as multas que é por conta deles, está pagando, e ainda agora está tirando ônibus. Então, um absurdo, tem que novamente tocar nessa ferida. Nós não podemos acomodar com o que está errado, não. O tratamento que o usuário de ônibus está tendo em Divinópolis é desumano. É desumano. Então, nós devemos novamente mexer nessa ferida, tocar nessa ferida. Né, chamar o Lucas aqui nessa casa, o pessoal do transporte, e ver o que está acontecendo. Ele está pegando a mesma mania das estatais. A Copasa, nós vamos falar daqui a pouco, é só arrecadar. É arrecadar e a CEMIG está indo para o mesmo caminho. Nós temos que colocar um freio nisso, senhor presidente. Por falar em Copasa, queria que o Dorel colocasse para nós lá uma queixa que acredito que seja de toda a cidade.
Olha o que o povo está pagando, senhor presidente. Olha aqui, esse contribuinte aqui, ó, R$507, água R$280, esgoto dimensionado. O que é isso? R$209. Agora arrumou mais dois aqui, hein? Mais dois gato legalizado. O uso de recurso hídrico duas vezes, da água e do esgoto. O que está acontecendo nesse país? Em especial no estado de Minas Gerais. Esta Copasa parece que está fazendo de propósito para ser sucateada, para o povo tomar antipatia dela, nojo da Copasa, para quando ela for privatizada, ninguém se sentir falta. Abre o olho. Senhor presidente, essa minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pelo seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente em exercício, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, a nossa intérprete que está aqui presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, Divinópolis de luto, Fábio Rodrigues Alves Milagres, Jaqueline Araújo Santos Milagres, Rita Araújo Rocha, senhor Paulo Rocha e o Miguel, de 13 aninhos, que morreram no acidente no final de semana agora. Senhor presidente, foi muito triste, né? Lamentável aí esse acontecimento que aconteceu na nossa cidade. Inclusive eu, São Paulo, enfim, todos que eu fiz a citação. Eu conhecia um grande pessoa, um grande amigo, um grande pai, um grande avô, um grande parceiro, enfim. São Paulo e as pessoas que estavam com ele de grande estima. E eu não posso te fazer uma citação, senhor presidente, eu até peço desculpa. A igreja adventista, que onde eles foram velados, eu gostaria de deixar aqui um abraço, um carinho especial. Eu estive lá, não só eu, como vários colegas e várias pessoas. Eu, assim, não é o momento de parabenizar, mas não posso deixar de falar. As pessoas que acolheram as famílias que ali estavam, as famílias da Jaqueline, as famílias do Fábio, a família do São Paulo, enfim, da dona Rita. Eu, assim, fiquei muito comovido em ver o tratamento das pessoas que ele estava, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, que Deus abençoe a todos, ao Rômulo e seus familiares, todas as pessoas que por ali passaram, aos familiares aqui que eu fiz a citação. Então, que Deus abençoe a todos, que é uma perda muito grande para a nossa cidade. E, assim, cada um tinha a sua história. O menino Miguel, ali que estudava na escola Laura Epifânio, a Jaqueline, que trabalhava no Hospital São João de Deus, pessoa muito querida. O Fábio trabalhava aí junto na saúde, pessoa também muito querida por todos. O São Paulo, lá do bairro Interlagos, e também a sua esposa ali, a dona Rita. Que Deus tenha eles em bom lugar, e os familiares, que Deus abençoe de novo. A Igreja Adventista, Deus abençoe todos vocês, pelo carinho que vocês prestaram aos familiares que estavam ali na hora da dor. Que Deus continue abençoando vocês e, como se diz, Deus sabe o que faz. E meus sentimentos a todos os familiares. Senhor presidente, UPA. Hoje, inclusive, chegou aqui, senhor presidente, eu vou até ler o nome dos remédios aqui, que está faltando lá. Espera aí. Cadê o... Gente do céu. Vamos lá? Então, senhor presidente, UPA está faltando lidocaína, esparadrapo, também sem fio, sem luva, sem anestésico, com aqueles vasos, respirador estragado e fio de sutura. Então, senhor presidente, essas coisas estão faltando na UPA hoje. Então, assim, é muito feio estar falando isso aqui, chamar a atenção aqui então do nosso querido, né? O secretário da Saúde, senhor Alain, vamos ficar mais atento aí, porque está faltando isso, são coisas básicas. Eu sei que o senhor tem que ir lá para poder olhar. Rafael também está fazendo um belo trabalho, acredito eu que não está sabendo disso. Inclusive, senhor presidente, ontem teve uma pessoa que foi fazer um ultrassom e uma médica pediu para que fizesse particular. É uma covardia, senhor presidente, porque a UPA lá hoje, a Ibrapa, ela tem que pagar esses exames. eu fui entrar em contato então com o senhor Alain, ele me relatou que a IBRAP tem que pagar esses exames. Então é covardia o que está acontecendo hoje na nossa saúde. Eles estão fazendo as pessoas pagar os exames particulares, sendo que a UPA é obrigada, ela já recebe para isso. E ontem em especial aqui, o que eu recebi no WhatsApp, um senhor que inclusive até o interno ontem à noite, ele precisava então de fazer um ultrassom, e a UPA, ou a médica lá, mandou que ele fizesse isso particular. Está errado, senhor presidente. Então isso não pode continuar acontecendo. E vocês que que vão na UPA, que estão sempre precisando de um acolhimento, quando estiver na UPA e fizer esse tipo de... precisar de algum exame, um ultrassom, qualquer coisa, e eles cobrar, tem que falar para nós, porque eles não podem mandar fazer particular. Ou seja, se fizer particular, quem tem que pagar é a IBRAP, é a própria UPA. Ou seja, hoje está tudo modificado, é muita covardia que essa empresa está fazendo aqui. Peço então a atenção do secretário da Saúde, que olhe isso de perto, o que essa empresa está fazendo. Então hoje está tudo ao contrário. Ontem eu estive lá à noite, um tumulto, um povão danado, um atendimento precário, mudou tudo. E assim, infelizmente, quem perde é a nossa cidade. Então hoje, a nossa saúde, ela é precária, todo mundo sabe disso. Ah, Hilton, mas você, não que eu esteja falando mal das pessoas que trabalham na UPA, porque ali é de complicado. Se você vai no posto de saúde, não tem um atendimento, eles correm para a UPA e vai tumultuando. Infelizmente, está tumultuando e o atendimento lá hoje está precário. Fez muitas mudanças e com certeza as mudanças foram ruins para a nossa cidade. E de novo, esta falta de remédio que está lá hoje, eu tenho certeza que talvez a prefeitura não está sabendo, que eles culpam quem? O prefeito. Nem talvez o prefeito está sabendo disso. Ou seja, secretário Alain, dá um pulo lá ou pede alguém da sua secretaria para que possa olhar isso, porque está muito complicado essas reclamações. E o povo reclama com razão, porque quem paga nosso salário é o povo. Senhor presidente, Transide, eu vi a Ana Paula falando, vi o Josafá falando, é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade mesmo. O senhor Felipe, que ele é o presidente hoje do consórcio Quais Todos, ele faz o que quer, senhor presidente. Não é de agora que eu falo aqui, senhor presidente, que ele vem fazendo covardia com a nossa cidade. E já escutei um burburinho aí, onde que ele está falando até de querer aumentar as passagens. Tenho certeza que o prefeito não vai deixar. Se depender dessa casa, não vai deixar. Porque já repassamos para ele quase 10 milhões de repasses, assim, para ajuda do custeio que já foi passando para essa Câmara. É uma vergonha ele querer ainda aumentar as passagens. Eu acho covardia, senhor presidente, onde que a Ana Paula falou. O pessoal, quem paga as passagens é o povo, e o povo merece respeito. Exemplo, no final de semana, acho que foi na sexta-feira, de novo, linha dos Buritis. Um motorista, que eu vou procurar saber o nome dele lá, uma pessoa, não sei se foi por volta de meio-dia e pouco, no horário desse aí, pediu para parar no ponto lá, e falou que lá não tinha ponto. Lá, na verdade, quando é comunidades rurais, geralmente não tem lugar de parar mesmo, para um lugar, mas tem os lugares certos. O motorista disse que lá não era parada, e fechou a porta da cara da pessoa, e disse que não ia deixar ela entrar nesse ônibus. É vergonhoso. Vou apurar, vou mandar para a empresa, e quem vai pagar o pato é o motorista, porque não pode fazer esse tipo de coisa. Porque quem paga os motoristas é o povo. Quem paga nosso salário é o povo. Quem paga a empresa Transide é o povo. Então o senhor Felipe tinha que criar um pouco de vergonha na cara e parar com essa safadeza que vai fazer na nossa cidade. Essas empresas, comprou a outra empresa, assim, mas o pessoal do Buritis lá, eles vêm reclamando, e reclamando com razão. Então assim, o Josafá, a Ana Paula, reclamando, e estão reclamando com razão, não só eu, como todo mundo sabe, o que vem fazendo com a nossa cidade. É uns ônibus... não tem horário para passar, horário de pico, os ônibus não passam. Quando é um horário, exemplo, de perto da UPA, vira e mexe, eles estão reclamando, os ônibus demoram para passar. É uma coisa de louco. Só que para nossa felicidade, senhor presidente, eu acredito muito, o prefeito não aceita nada que vem dessas empresas mais. Eu fico até um pouco até chato de falar isso aqui, porque toda vez a gente fala a mesma coisa. Graças a Deus. Foi no início do mandato, queriam se aumentar as passagens, não deixou. Aí passou um valor para a gente votar aqui na Câmara, que era o repasse para a empresa, votamos. Passou outro ano, não deixou aumentar de novo. E não vai aumentar enquanto os vereadores estiverem aqui, porque não vai deixar. Porque o povo aqui, aliás, os vereadores que hoje é a favor do povo, e não vamos deixar, o prefeito não vai deixar, e não adianta. Não adianta ficar fazendo covardia com o povo. Quanto mais eles fizerem pirraça com o povo, nós vamos olhando por aqui. Então, assim, exemplo de novo. Essa linha que está fazendo na estrada do Buritis, fez isso no final de semana com a moradora lá, me relatou, passou para mim, vou pegar o nome do motorista, o número do ônibus, vou passar para o Lucas da Cetrans, para que ele possa tomar as suas... o que ele tem que fazer. Porque não depende desse vereador ou de nenhum aqui, mas já temos o secretário da... da CETRANS, que pode fazer isso por nós. E, de novo, não adianta ficar fazendo tutu no povo, fazendo tutu na Câmara, porque nós não vamos desdobrar, nós não vamos deixar montar em nós aqui, nem sequer o povo. Então, o senhor Felipe, toma cuidado com o que fala aos quatro cantos da nossa cidade, porque o povo tem razão, o povo merece respeito, eles pagam os seus tributos e não vamos fazer covardia com o povo. Ou seja, a Câmara que hoje é uma Câmara renovada, é uma Câmara de vereadores que estão atentos em prol da nossa cidade. Não vamos deixar nada acontecer com o nosso povo. Prefeito, com certeza, não vai deixar dar aumento e, com certeza, os vereadores também, nós não vamos deixar nada de baixo aqui, não. Então, vamos trabalhar em prol do povo. De novo, a pessoa que relatou para mim aqui no Buritis pode ter certeza. Vou para cima, vou conferir. Esse motorista que fez isso, ele tem que respeitar aqueles que pagam o seu salário. Não estou aqui falando o nome de um nem de outro, foi um que fez isso. Ah, porque os motoristas vão ficar com raiva. Não é ficar com raiva, não, é fazer um serviço bem feito. Porque quando vai pedir serviço, qualquer um, quando é pedir serviço, você faz tal coisa? Faço. Mas depois quer menosprezar os passageiros, quer menosprezar as pessoas. Não estou dizendo todos, mas esse que aconteceu esse fato lá no Buritis, onde fechou a porta na cara de uma pessoa que paga a sua passagem, que não era de graça, e falou que não ia trazer para a cidade, vou procurar saber o nome, vou saber direitinho o horário e vou mandar para a empresa para eles fazerem alguma coisa com o motorista, porque isso é covardia, isso não pode acontecer, porque não é de graça e o povo merece respeito. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Parabéns pelo seu pronunciamento. E essa denúncia que a excelência trouxe essa tarde é uma denúncia muito séria. Se não tem respirador, a pessoa corre risco de ir a óbito. E se você tiver um ferimento hoje, então não tem como fechar o ferimento. Porque são três aqui essencial para você fechar um ferimento. Que é luvas, o anestésico local, que é a xilocaína, e o fio para a sutura. É uma denúncia séria, tem que ser averiguada, e a Comissão de Saúde pode ter certeza que vai estar averiguando. Na sequência dos escritos, convido o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu boa tarde a todos, especial pessoal que nos acompanha aí de casa também. Senhor presidente, inicio a nossa fala na tarde de hoje, mostrando aí primeiro o desmazelo e o desrespeito que a gestão vem fazendo. Eu queria que, até que o Dorel mostrasse aí as fotos, lá na rua Jesuíno de Oliveira, lá no bairro Padre Eustáquio. Isso aí, senhor presidente, eu venho mostrando essa pouca vergonha aí desde janeiro. Sabe o que é isso aí? A prefeitura teve lá, em outubro para novembro, deixou manilha, deixou meio-fio, deixou pedra, deixou pó de minério, deixou lá desde outubro. Setembro para outubro. E nós já estamos em abril e a situação lá é a mesma. E eu cobrei isso aqui em dezembro, cobrei janeiro, cobrei fevereiro, cobrei março, cobrei em abril e estou cobrando agora de novo. Essa falta de respeito. E sabe o que está me chamando a atenção, senhor presidente? É que eu conversando com o pessoal da empreiteira da obra lá, veio falar comigo que é porque a prefeitura não depositou o pagamento. Isso aqui que me chama a atenção. Então o material já está lá, desde setembro para outubro, volta a falar aqui, material parado, criando dengue, se perdendo, dinheiro público, pó de minério, pedra, meio-fio, manilha, e a prefeitura não paga a empreiteira para a empreiteira começar a obra lá. E aqui, eu volto aqui a essa tribuna, senhor presidente, que é o momento que a gente tem para poder cobrar do Poder Executivo, quero aqui cobrar do Gustavo, que eu tenho todo o respeito, Gustavo, né? Eu quero cobrar do prefeito também, que é o responsável, que tem a caneta, para a gente criar vergonha e resolver esse problema lá. Ó. O pessoal lá da Jesuíno de Oliveira não aguenta mais. Não aguenta mais sair lá de casa, de fora de casa, e ver manilha parada, ver meio-fio parado, pedra, pó, é um dinheiro público jogado no ralo. E vai se perdendo, senhor presidente. Já passou chuva durante esse período, já passou sol, é barro, é poeira e nada foi feito. Então, volta aqui a cobrar do secretário, é um tal de empurra, falar que semana que vem vai, e essa semana nunca chega. E o povo lá que espera essa obra há mais de 30 anos, agora sai do lado de fora, vê o material tudo se perdendo lá, e aí não tem ninguém para falar. E aí, gente, eu quero aqui falar o senhor Azevedete. Gente, não vai para a rede social me criticar, não. Sabe por quê? Porque aqui eu estou defendendo um dinheiro de vocês também. Embora essa obra seja lá para o bairro Padre Eustáquio, mas é um dinheiro nosso. Ali não é dinheiro do prefeito, o salário do prefeito.
né? Embora ele ganhe muito bem, podia fazer isso, mas não é incumbência dele. Então, isso aqui é um dinheiro nosso. Eu tô aqui valorizando o meu, o nosso dinheiro. Então é para isso que eu volto aqui nessa tribuna, para poder cobrar do poder executivo, para a gente resolver isso aí, que o povo lá não aguenta mais. Cobro, e aqui, ó, não é falta de papel, não é falta de pedir, de ligar para o secretário, e é o que eu falei, é um tal de semana que vem, e essa semana nunca chega. Senhor presidente, outro assunto que eu trago aqui nessa tribuna, queria ali que o Dorel mostrasse a foto ali também, é do descargo em relação à saúde da Poliana. Poliana, eu tive lá na semana passada, a Poliana que sofreu uma doença pelo alongamento da dengue, né? A dengue deixou essa sequela, chama encefalite, é uma doença rara, mas que vem aí, infelizmente, ali, trazendo grandes danos para a Poliana, a família da Poliana. E ali, senhor presidente, o motivo que eu fui ali visitar e ver ali de perto, acompanhar de perto a saúde crítica ali, né? O estado crítico ali se encontra, embora a família vem lutando, vem melhorando a cada dia, mas o que me chamou a atenção, e por isso que a família me chamou lá, foi para mostrar do descaso da saúde em relação à falta de medicamento na farmacinha. Já falei isso aqui, e a gente não aguenta mais pedir para o secretário, para o excelentíssimo secretário, para o melhor prefeito do Brasil, que possa não fazer o mínimo, não deixar faltar remédio na farmacinha. E o que me chama a atenção, senhor presidente, que quando o Cleitinho era vereador, ele chegou a fazer um vídeo, falando, olha, é da farmacinha? É porque aqui eu queria saber se tem remédio. Não tem não, já falei que não tem. Pois é, porque tem que ter remédio, tem, não pode faltar, uma cidade igual a Divinópolis. E aí, o Cleitinho já foi vereador, já foi deputado, hoje ele é senador, o irmão dele já foi vereador, hoje é deputado, o outro já é prefeito, tem mais um para entrar agora, e o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Aí eu faço questão de mostrar isso, prefeito, que você fala que você é muito de Deus, eu até acredito que seja, mas aí, tomara que essa foto da Poliana te comova, que você possa pensar que talvez podia ser um parente seu, sabe? E olhar para essa pessoa, para essa jovem aí, e falar assim, ela precisa do básico, ela precisa daquilo que o meu irmão cobrou quando ele foi vereador o tempo inteiro, que é medicamento. E aí eu chegando aqui nessa tribuna, senhor presidente, me deparo também com o Edmilson. O Edmilson está sentado ali, ó. Aqui, foi lá na farmacinha também, não tem. Né, Edmilson? Eu estou mentindo, Edmilson? Não tem clonazepam, não tem dizepam, não tem nada. Não tem nada. Você vai na farmacinha procurando o básico, procurando o remédio, que é para isso que existe a farmacinha, e não tem. E aí, fala assim, mas é só você que fala? Gente, aqui eu não estou aqui para fazer um trabalho de oposição. Eu estou aqui para fazer um trabalho de fiscalização, sabe? Dificilmente você vai ver um puxa-saco do prefeito que fica andando atrás de caminhão aí da prefeitura, vem aqui falar dos problemas. E mostrar os problemas. Ele não vai falar que está faltando remédio na farmacinha. Ele não vai falar que tem material da prefeitura parar. Ele não vai. Eu estou aqui, gente, para mostrar aquilo que de fato acontece na nossa cidade. E a realidade é que está doído. Está sofrendo a população divinopolitana, a população da melhor cidade, do melhor prefeito do Brasil, está sofrendo com falta de medicamento na farmacinha. E eu volto aqui para pedir ao excelentíssimo prefeito que possa fazer o mínimo. Aquilo que seu irmão falou, que se um dia ele tivesse a caneta, que vocês dois é gêmeos, é a mesma coisa, nasceu da mesma barriga, que se ele fosse o prefeito, ele nunca ia deixar faltar que era o medicamento. E está faltando, seu prefeito. Está faltando e eu tenho que te cobrar isso. Então não fica de cara virada para mim, não, que eu estou fazendo o meu papel, que é te fiscalizar. Então volto aqui te pedir, já fiz requerimento, já fiz papel, já fiz ofício, e aqui, ó, não vem com desculpa que está faltando medicamento em indústria, não. Não vem com essa desculpa, não, porque eu estou conversando com outros municípios aqui, ó, e todos têm medicamento. Isso aqui é uma coisa de Divinópolis. E se o Estado não está mandando, tem R$1 bilhão para o senhor gastar aí e comprar um medicamento, porque medicamento é mais prioridade do que cair orçamento, sabe? Então a gente tem que priorizar a vida, priorizar o medicamento, que é o no caso da Poliane, que é o no caso do Edmilson, que conta com medicamento, que não tem dinheiro para comprar, que são medicamentos caros. Então, é obrigação do município ninguém fazer um favor para ninguém, não. Porque IPTU é triplicado. Agora, medicamento básico não tem na farmacinha e eu estou aqui para cobrar. Senhor presidente, foi lido aqui nessa tarde de hoje também, aqui um projeto de lei, com muito orgulho eu protocolei, fazendo com que todas as escolas aqui do município possam ter, a partir da aprovação dessa lei aqui nessa casa e a sanção do prefeito, detector de metais. A gente vive aqui um período lastimável, não só aqui no estado de Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. É abrir o site de notícias, é abrir a televisão e ver que catástrofes, tragédias vêm acontecendo, infelizmente. Ah, Flávio, vai resolver o problema? Não vai, mas vai amenizar. A gente sabe que não vai resolver. Mas então, o que é que resolve? Você deve estar perguntando, o que é que esse doido está fazendo com essa camisa aí, ó? É isso aqui, ó. Guarda municipal já, que a gente entende que vai resolver. E aí, esse assunto veio agora. Só que eu imprimi em tamanho gigante aqui, ó, esse ofício, esse requerimento, na verdade. Esse requerimento, senhor presidente, foi o segundo requerimento que eu fiz com 26 dias de trabalho aqui nessa casa, pedindo o prefeito à Guarda Municipal. E aqui, eu não posso aceitar que Divinópolis, com orçamento, Ademir, de R$1 bilhão, não tenha dinheiro para fazer a Guarda Municipal. Porque você pega para você ver, Nova Serrana tem a Guarda Municipal, Cajuru está com a ideia e a proposta de trazer a Guarda Municipal para cá, e por que que Divinópolis não pode ter a Guarda Municipal? E aí, eu fico acompanhando o prefeito lá no CrossFit, e ele gosta muito do desafio, ele gosta de desafiar. Então, eu queria fazer com o senhor, prefeito, um desafio do bem, sabe? O senhor aqui traz a Guarda Municipal, que eu vim de camisa te pedindo, e aí, se você falar que não tem dinheiro, eu divido a responsabilidade com você. Está feito o desafio. Eu trago aqui o dinheiro para a gente poder equipar a Guarda Municipal. Fardamento, radiamento e equipamento, você pode contar comigo. Está feito o desafio? Está feito o desafio e eu quero que você aceite o meu desafio. Tá feito, nem que seja que eu pegue a minha emenda impositiva na sua totalidade e coloque aqui na Guarda Municipal. Porque aqui, ó, é uma questão de necessidade. É uma questão assim, gente, que já passou de hora. Aqui não é luxo. Sabe, e se você está falando que não tem o dinheiro, eu vou te dar a solução. Tira aí metade dos puxa-saco. Você falou que não ia ter. Você já está em quase 200, tá? 200 cargos comissionados você tem aí. Tira aí metade dos puxa-saco, porque só para te filmar, você ir no banheiro, você ir no crossfit, você ir na cozinha, você tem seis ou sete, não sei. Tira aí metade deles, tira aí metade e implanta a Guarda Municipal. Eu te ajudo. Eu estou fazendo compromisso com você aqui ao vivo. Eu te ajudo. Porque, sabe por quê? Eu estou pensando aqui na minha criança, eu estou pensando nos filhos das pessoas aqui que pagam imposto rigorosamente em dia. Sabe por quê, senhor presidente? Antes, levar um filho para a escola era um sossego. Você sabia ali que o filho estava sendo cuidado, o filho ali estava sendo zelado, não tinha preocupação. Hoje está se tornando um tormento. É isso que os pais estão sentindo, estão sentindo um tormento. E é essa que é a verdade. Então eu venho aqui, né, humildemente, te pedir, te implorar, vamos colocar a Guarda Municipal. E tem dinheiro para isso. Se não tem dinheiro, eu te ajudo, mas eu já te falei de onde você pode tirar. Da metade dos puxa-saco, corta na carne. O seu irmão não falava? Corta na carne. O seu irmão dava exemplo aqui, ó, que ele ia pro Mangueira quando ele era vereador, aí o bicho pegava lá na sua casa, aí ele parou de ir no Mangueira almoçar, não era? Porque tinha prioridade. Agora a prioridade é a Guarda Municipal. São vidas. Não adianta pegar toda essa responsabilidade e tacar em cima da Polícia Militar, que já faz um trabalho aqui ostensivo, um trabalho preventivo muito bem feito. Mas aqui a cidade é muito grande e precisa, sim, da Guarda Municipal de forma urgente aqui. E é isso que eu venho te pedir. Senhor presidente, outro assunto que eu ia falar também, na semana passada acabou que não deu tempo, mas aqui, e aí deu 100 dias de governo do Zema, né? 100 dias do governo, 100 dias de mentira, né, Zema? Isso aí a gente vai estar falando aí também na quinta-feira, porque não deu tempo. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Parabéns pelo seu pronunciamento. Quero respeitosamente comunicar ao vereador que está pautado nessa casa aqui, né? Já foi protocolado um projeto de minha autoria, onde serão liberados medicamentos na rede privada aqui fora. Não tem medicamento na farmácia pública, o usuário da rede SUS pode estar adquirindo medicamento aqui nas redes credenciadas. Se esse projeto, claro, sim, passar nessa casa. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente em exercício, Israel da Farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde aqui na nossa casa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara e todos os meios de comunicações. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, também não poderia te deixar aqui, né, dar o meu abraço hoje, de feliz aniversário ao meu amigo Gabriel, né, o Gabrielzinho. Ele é símbolo, né, do CTI infantil do Hospital São João de Deus. Há uns dias para trás aí, ele esteve internado, ficou lá, se recuperando, e graças a Deus, Deus deu ele mais uma saúde, né? Hoje, a saúde forte, está lá junto com a família, com a mãe, com o irmão, está, né, com os pais. Então, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Você sofre hoje, mas amanhã você está aí colhendo os frutos, às vezes, desse sofrimento. Então, a gente fica satisfeito. Mais uma vez, quero deixar aqui meus parabéns para o Gabrielzinho, certo? E falar com ele que Deus sempre esteve com ele, estará sempre hoje, amanhã e toda a vida dele. Ele está hoje completando 24 anos, né? E é filho da minha amiga Joana e é conhecido como o Gabrielzinho Valente. Parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine você hoje e sempre. Senhor presidente, hoje eu também gostaria de dizer que a comunidade, o bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, LP Pereira, né? Vila Belo Horizonte, também ali, do outro lado, nós temos Afonso Pena, o Alvorada e o bairro Liberdade. Né? Desde ontem, as obras da rua, da Rodovia dos Batistas, começaram. Essa é uma luta já desse vereador, há mais de 15 anos, junto com os moradores, né, daquela região. Volto a falar, vereador não faz obras, vereador faz as indicações. E quando chegou essas indicações, né, esse pedido, para mim, eu cheguei e fiz a indicação ao prefeito Gleidson. Fomos lá, olhamos, né, e vimos que aquela rodovia dos Batistas, ela interliga tantos bairros e é hoje será uma das vias mais principais hoje de Divinópolis. Né? Então, eu quero aqui, prefeito Gleidson, em nome de todos os moradores daquela região, agradecer a Vossa Excelência, né, com esse compromisso com o povo daquela região e um compromisso com o povo de Divinópolis. Aquela via será não só para o povo daquela região, será para o povo de Divinópolis. Quem ganha com isso, senhor prefeito, é o povo de Divinópolis. Parabenizo o senhor, mais uma vez, certo? Que continue fazendo esse trabalho em prol da nossa Divinópolis. Trabalho igual a esse, que engrandece a sua pessoa, engrandece ao nosso povo de Divinópolis. Parabéns, mais uma vez, que o povo da nossa região, daqui 3 meses, né, é o período dessa obra, será feito em 3 meses. Logicamente, nós estaremos lá fiscalizando, não só eu, né, como fui ali, já pedi essa obra quando era presidente da Associação Bairro Planalto, quando era vereador nessa casa, né, está aqui nos autos aqui dessa casa, os documentos que foi pedido por esse vereador, através dos moradores daquela região. Então, está sendo concretizada essa obra. Logicamente, aqui nessa casa, somos 17 vereadores, nós somos aqui para fiscalizar. Vamos fiscalizar a empresa que está fazendo essas obras e vamos fiscalizar para o bem de Divinópolis. Nossa obrigação e nosso dever é isso, fiscalizar as obras de Divinópolis. Então, a obra não é minha. A obra é do povo de Divinópolis. Quem ganha é o povo de Divinópolis. Parabéns ao povo de Divinópolis. Senhor presidente, depois dessa, nós fizemos lá alguma filmagem lá com o pessoal, para a gente poder, junto com os moradores, que estava feliz, né, em agradecimento. Então, hoje a gente pode começar agora de ontem para frente, nós poderíamos agora começar a fiscalizar essa obra. Então, junto, mais uma vez, junto com os moradores, né, com os vereadores dessa casa, vamos lá. Não só essa, como as várias obras que estão sendo feitas em Divinópolis. Né? Essa é a nossa obrigação. Depois, senhor presidente, eu fui ao encontro lá com o secretário Gustavo, né, porque a gente tem ainda algumas demandas para o nosso bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Pepe Pereira, Vila Belo Horizonte. Então, a gente não para. E demais bairros. E fomos lá olhar a parte dos tapas-buracos, das limpezas do bairro. É, as pessoas me procuraram, me mandam o WhatsApp, me mandam no Instagram. A rua tal aqui no bairro Planalto, aqui no bairro Santa Luzia, aqui no bairro tá assim. Aí a gente vai juntando e faz aquele requerimento aqui para o prefeito, e ele encaminha lá para o senhor Gustavo. Então a gente estava conversando lá hoje sobre as obras que o povo está nos pedindo. E ele falou que vai colocar esse pedido, né, que foi feito pelo povo, vai fazer ali, mais tardar, a semana que vem, ou daqui uns 15 dias, fazer a programação, porque são poucos funcionários, né, para atender Divinópolis do jeito que ela é. Então, senhor presidente, a gente fica satisfeito, a gente sempre está em contato aí com esses secretários, né, que sempre está aí nos dando a maior atenção, igual também o secretário Luca de Trânsito, nós moradores da nossa região, para a nossa região toda ali, está aguardando, né, que as obras se iniciem ali na Rua Itambé, com Rua Duarte, que é a rotatória, e a rua Itambé, com o nosso Aparecido também, a rotatória. Né, e nós temos ali também a limpeza da praça do Planalto, nós temos ali também as capinhas, várias ruas que nós pedimos. Estamos aí com um projeto lá para a Praça do Planalto, a Padre Marinho, o asfaltamento em volta. Então, quer dizer, isso já é uma demanda desse vereador, já há muitos anos, junto com a comunidade. O que é que nós temos que fazer? Trazer para cá, fazer as indicações, requerimentos, né, e cobrar das autoridades, que é o prefeito e seus secretários. Também vamos, junto com os nossos deputados aí, né, eu tive uma reunião com o deputado Eduardo Azevedo, fui bem recebido, tanto no gabinete dele em Belo Horizonte, como aqui também, para a gente poder estar junto, trabalhando, para um Divinópolis melhor. E vem coisa boa por aí. Também estive lá na minha viagem em Brasília, né, tive a oportunidade de ir lá ao gabinete do senador Cleitinho, onde fui muito bem recebido pelo senador também, e pela sua equipe, sua assessoria. Também estamos trabalhando aí na emenda parlamentar para melhorar algumas vias, né, da nossa cidade. Então vamos esperar a hora certinha para a gente poder falar quais são as vias, quais são o trabalho que vamos fazer por Divinópolis. Esse é o nosso trabalho nessa casa aqui. Se Deus quiser, né, Deus nos dá saúde. E juntos com os vereadores dessa casa, com o prefeito e com a população, vamos fazer uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, Periquito Beleza. Parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Diego Espino.
Senhor presidente em exercício, Israel da Farmácia, a todos presentes em plenário, a todos que nos assistem para a NET Câmara e TV Câmara, sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Pessoal, pela primeira vez eu vou ter condição de explicar ou, né, me proteger aqui. Há praticamente 2 semanas eu venho sofrendo ataques na internet e eu vou deixar claro para vocês uma situação que tem da minha vida pessoal. Eu tenho a honra e o prazer de ter uma linda mulher que mora em São Gotardo como parceira, companheira, a minha noiva Luísa. Uma mulher batalhadeira, mãe de 2 crianças, que ganha o pão de cada dia com uma loja de franquias. Para quem não sabe, quem não é como a gente que tem o nosso salário no final do mês, nós somos agraciados e abençoados, porque muitos brasileiros não têm esse privilégio que nós vereadores temos de ter um salário no final do mês. Mas nem sempre foi assim na minha vida. Para quem me conhece, eu fazia hambúrguer sábado, domingo, até altas horas da madrugada. Eu já fiquei até 6 horas da manhã fazendo hambúrguer. Principalmente quando tinha a festa agropecuária de Vinispor. Enquanto as pessoas estavam divertindo, eu estava trabalhando. Pois bem, estava em São Gotardo, aos finais de semana eu costumo ir para São Gotardo ver minha linda mulher, e me chega alguns pedidos, dizendo, olha, tem um decreto aqui em São Gotardo que restringe o horário de funcionamento das empresas, entre vários segmentos está o agronegócio, que são grandes fazendas que não têm condição de parar, e homologava horário para abrir e fechar os estabelecimentos daquela cidade. Pois bem, eu não estou ali como vereador, estou ali como um cidadão. E eu tentei entrar em contato com a prefeita 3 vezes e não fui atendido. Então eu decidi fazer um vídeo expondo aquela situação, porque constava nesse decreto o não fechamento, aliás, o fechamento dos comércios sábado e domingo e horário para começar, aumentando o horário, começava às 7 horas da manhã. Então, para quem tem um comércio, sabe que sonera o comércio. Como que o seu funcionário vai chegar 1 hora mais cedo durante a semana? Tem muita gente que pega ônibus, tem horário para o ônibus passar. Então, se a pessoa tem que chegar 1 hora mais cedo e ela, porventura, tem que pegar um ônibus para chegar ao seu trabalho, porventura, ela deve sair mais cedo de casa, ou seja, modifica todo o contexto familiar, modifica todo o contexto empresarial. Pois bem, no sábado eu fiz esse vídeo e olha que coincidência que na segunda-feira os vereadores daquela cidade tocaram no assunto e vetaram esse decreto. E a cidade, principalmente quem é autônomo, quem tem um funcionário, uma carteira assinada, ficou muito satisfeito com o meu vídeo. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Câmara Municipal de São Gotardo, que tem vereadores que trabalham duro, assim como nós aqui em Divinópolis, que fazem sua parte. Como é difícil ser político hoje em dia. São tantas cobranças e, diga-se de passagem, muitas delas nem cabem a nós, né, Israel? Nós não somos executivo, a gente não executa, a gente cobra execução. E foi isso que eu fiz lá na cidade de São Gotardo, que, diga-se de passagem, deu certo. Na segunda-feira, as pessoas puderam voltar a trabalhar da forma a qual elas mesmas entendem que a sua empresa deva trabalhar. Então, fica aqui o meu recado para toda a situação, para toda a população, principalmente a quem votou no vereador Diego Espino, que eu estou aqui trabalhando duro por vocês. Eu trabalho e dou respaldo sempre do meu trabalho, trazendo, né, emprego. Por exemplo, agora, há 1 mês atrás, eu trouxe uma empresa que vai gerar 600 empregos diretos, fora os indiretos, para Divinópolis. É engraçado que muitas das mídias, né, a gente tem algumas mídias aqui em Divinópolis, que elas só propagam a desgraça. Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas falou que é problema, opa, vamos lá falar. E ainda aumenta. Ainda aumenta. Que é para dar mais ibope. Mas quando o vereador Diego Espino traz uma empresa igual a Atlas, que eu acabei de trazer, que vai gerar ferro e fazer peças para o agronegócio, vai fazer ferro, vai fazer peças para John Deere, para Massey Ferguson, para a Valtra. 30 anos de mercadoria já vendida. Ninguém propaga essa informação. Quando a gente traz a usina de asfalto lá de Brasília, quem lembra aí, vocês que estão me assistindo, quem lembra aí como é que era Divinópolis? Há um tempo atrás, 3 anos atrás, vamos falar? Puro buraco. Mal pergunte, a gente encontra alguns buracos em Divinópolis ainda, mas te confesso que diminuiu e muito. Basta sair aqui na frente da Câmara que você já vai ver o progresso chegando. Tem coisas para resolver? Tem. Porque nós pegamos essa cidade abandonada. Todo mundo conhecia como é que era a prefeitura lá atrás. O tal do cabide de emprego. O tal do vamos fazer um negócio, você me apoia e depois você tem X cargos. Era assim. E as coisas têm mudado. E mudado para melhor. E isso machuca e incomoda. É, Gleidson. Você era um bom carregador de verdura. E confesso que também é um bom prefeito. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estou do seu lado, eu vejo a sua luta diária, final de semana, feriado, para fazer essa cidade melhorar. Nem Deus agradou todo mundo. Imagina você que agora a gente acabou de sair da Semana Santa, que vem pregar o perdão ao próximo, que vem pregar a união, mas a gente não vê isso em Divinópolis. Aqui a gente vê é quanto pior, melhor. É o que dá Ibope. É o que dá Ibope, é o que te traz voto, é o que te traz likes na internet. A gente tem visto aqui, eu não vou citar nome para ser injusto, brilhantes colegas fazendo um trabalho que eu me sinto orgulhoso. Eu vou falar aqui um nome aqui de uma pessoa que me aplicava injeção, o Israel da Farmácia. Conheci o Israel da Farmácia e sempre me tratou com cordialidade. E depois, quando eu vi, Israel, que a gente tinha sido eleito, eu fiquei muito feliz porque eu falei, cara, que bom. Porque de todas as vezes que você me aplicou uma injeção, você nunca me pediu um voto. Você sempre foi você. E eu queria falar isso, que eu sou eu, com os meus erros e com meus acertos. Eu sou um ser humano. Eu erro e eu acerto. Graças a Deus eu tenho mais acertado do que errado. Mas queria falar para vocês que a Divinópolis que a gente quer está vindo aí. Um passo a passo, 1% a mais todo dia, uma nova Divinópolis. Junto com o Legislativo e o Executivo, nós vamos chegar lá. Foi dito aqui, Israel, sobre medicamento. Mas muito me admira alguém que se preocupa com medicamento faria igual nós dois fizemos. Nós pegamos uma parte de nossa emenda impositiva e levamos para a farmacinha para comprar medicamento. Quando a gente se preocupa em falar algo, o mais fácil é arregaçar as mangas e ir lá e fazer por onde não aconteça isso. Eu não estou aqui para ser injusto com ninguém, mas também a gente tem que falar e fazer. Atitude, ela é imprescindível nesse momento aqui. Queria agradecer hoje aos 11 colegas que votaram a favor, não do Diego Espino, mas a favor da verdade, a favor do trabalho e a favor da nova Divinópolis que nós estamos fazendo. Quando a cruz de todos os povos terminar de ser construída, muita gente vai ter orgulho de falar que é divinopolitano. E nós estamos aqui para você que ainda está batendo na gestão, que está batendo no que a gente faz todos os dias, que os nossos braços estarão abertos. Assim como Deus acolheu aos seus inimigos, nós também estamos dispostos a atender e acolher vocês, que fala mal da gente, que bate na gente, mas que tem que falar que a gente está fazendo a diferença. É o vereador Diego Espino. É a gestão 2024 para entrar na história de Divinópolis, queiras vocês gostem ou não. Um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Hoje eu estou com um assunto muito importante. Primeiro eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa. Era um sonho de quase todos os vereadores e, inclusive, desde o Edson Souza, quando foi presidente, que tinha o intérprete de Libras aqui na nossa casa, e depois que ele saiu, esse cargo não tem mais, e hoje nós começamos aí com a mocinha lá, ó, que está fazendo a interpretação, né, das nossas falas e de tudo que acontece aqui. Isso é inclusão. Parabéns, senhor presidente, né, pela atitude de trazer de volta algo tão importante para dar inclusão a todos os moradores da nossa cidade. Tem muita gente que necessita das Libras para poder estar entendendo o que a gente está falando aqui. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar hoje sobre um assunto muito importante e recorrente aqui na nossa cidade, que é a Guarda Municipal. Tem falado aqui, ó, há várias e várias reuniões sobre a Guarda Municipal. Né? E não é sonho do vereador que não. Não é sonho do vereador que não. Você vai falar assim, o vereador está querendo pegar carona. Não, isso aqui é uma ideia do Sargento Elton. Ex-vereador Sargento Elton, que vinha aqui nessa casa, defendia a
a Guarda Municipal com unhas e dentes. Foi em Brasília, tentou arrumar uma verba para a gente estar montando a nossa Guarda Municipal, porque é tripartite, tem que ter uma parte do Estado, uma parte do município e a parte do Governo Federal. Conseguiu! Nós fizemos a votação aqui mudando a nomenclatura da secretaria, né? E o vereador Flávio Marra, não é que era assessor do Sargento Welton na época, hoje, em 2021, quando ele assumiu como vereador, ele tem pegado essa bandeira. E eu estou levantando novamente essa bandeira, levantei a semana retrasada essa bandeira da segurança pública aqui na nossa cidade e também da Guarda Municipal, devido ao que aconteceu lá na Praça do Santuário. E a gente tem ficado muito preocupado porque as coisas estão cada vez mais se agravando sobre a segurança pública aqui da nossa cidade. O pessoal está querendo fazer uma cortina de fumaça para a gente não ver o caos que nós estamos vivendo. Gente, teve mais briga esse final de semana na rua. Hoje, eu recebi aqui, eu vou até fazer uma leitura aqui, gente, que é de indignar nós como vereadores, nós como prefeito. Está rolando um movimento aqui na nossa cidade, das mães, de não mandar as crianças para a escola a partir de amanhã. Já recebi um monte de mensagem aqui. Está todo mundo desesperado com a lista de ataques que estão acontecendo aqui, ó. Tem cidades vizinhas nossas aqui, ó, que estão na lista, que vão ser atacadas. Tem cidade, Cajuru, Igarapé, Pará de Minas, e está na lista. Divinópolis ainda não está na lista. Agora à tarde, a Polícia Militar prendeu um adolescente lá em Nova Serrana com arma de brinquedo, com arma falsa, né? Com possibilidade de ser mais um ataque em escola aqui na nossa região. Será que o prefeito está esperando acontecer aqui na nossa cidade para tomar a providência? Prefeito, o melhor prefeito do Brasil, tem que tomar a providência. É antes de acontecer, né? Depois que acontecer, você vem gravar vídeo, falar que tá o quê? Tá nada! O senhor está engordando cada vez mais os seus amigos aí na prefeitura? Não está cortando na carne nada? Nada! Cadê o que o Cleitinho pregava aqui? Cortar na carne, tirar gasto, diminuir despesa para aplicar no povo que paga o imposto. As tetas aí estão cada vez mais. É professor, é cabeleireiro, é tudo. Está tudo trabalhando aí na prefeitura. Eu estou esperando é só aparecer mais algum aí para nós criar o cargômetro, para nós mostrar para Divinópolis quantos cargos comissionados estão mamando com o dinheiro da prefeitura. Quantos cargos comissionados estão mamando na teta da prefeitura. De algo, gente, de algo. Porque aqui, ó, tem a lei que é 223 cargos que o prefeito pode colocar. Beleza, está dentro da lei. Tá, mas o Cleitinho, o deputado que estava aqui nessa casa aqui, era contra. Agora o irmão é prefeito, vai colocando o tanto de gente que ele quiser, é os amigos, é os parentes, é todo mundo. Tá difícil, né? Vamos voltar aqui à segurança pública. Prefeito, vamos colocar uma guarda armada, vamos contratar uma empresa em urgência, pra gente dar com segurança às nossas crianças na escola. O senhor falou, fez um acordo lá com a Polícia Militar está rondando as escolas, mas não é suficiente, prefeito. Não é suficiente. O suficiente é o senhor colocar um guarda armado lá dentro da escola para dar segurança. Um guarda que possa ser capaz de identificar um mau elemento, uma arma ou qualquer coisa que pode estar ferindo as nossas crianças. Agora, os divinopolitanos estão fazendo a lista aí para não ir à escola amanhã. Que vergonha, gente. O prefeito, o melhor prefeito do Brasil, na cidade do melhor prefeito do Brasil, as crianças não podem ir à escola porque não tem com segurança. Ô, Janete, ó, vice-prefeita, eu tenho um respeito por você. Você é uma excelente pessoa, trabalhadora. Vamos dar um pulo na frente disso aí, vereador, vice-prefeita. Vamos dar um pulo e resolver isso, porque no TikTok não está resolvendo. É coisa séria,
É coisa séria. E eu tenho certeza que se o senhor mandar para cá um projeto de urgência para autorizar o senhor colocar um guardas armados em todas as escolas, nenhum vereador vai votar contra. O senhor pode ter certeza disso. Certeza. Vamos tomar providências. As nossas escolas não podem parar por maus elementos, por falta de segurança, por falta de ter alguém que pagou os impostos para o senhor gastar aí com as tetas e não tem condição de contratar os guardas para estar colocando lá para dar segurança à população. Está difícil essa cidade nossa. Está difícil. Então, gente, eu gostaria, para falar sobre a Guarda Municipal, que amanhã, o secretário municipal de Transportes e Defesa Social, lá da cidade de Nova Serrana, o senhor Antônio Marcos de Oliveira, e também o comandante da Guarda Civil Municipal de Nova Serrana, estará aqui na reunião da ACASP para falar como que é que eles implantaram a Guarda Municipal lá e como funciona a Guarda Municipal lá na cidade de Nova Serrana. Então eu convido a todas as pessoas que têm preocupação com guarda, com a segurança na nossa cidade, todos os vereadores e também o prefeito, a estar lá para o senhor aprender a trabalhar, para o senhor aprender o que é uma guarda municipal e qual que é a vantagem de se ter uma guarda municipal na nossa cidade. Nós não podemos ficar dormindo e fazendo TikTok enquanto as nossas crianças estão deixando de ir na escola por falta de segurança. São essas minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Demir Silva, pela a sua contribuição nessa tarde. Plausível o levantamento que Vossa Excelência colocou e também quero abranger o convite aos nobres colegas vereadores, às 13 horas, a mesma comitiva da cidade de Nova Serrana estará aqui na Câmara Municipal de Divinópolis e nós vamos recebê-los aqui na presidência às 13 horas. Passa a palavra livre para o próximo vereador. Escrito vereador é Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores que estão aqui, quem nos está assistindo, e aquelas pessoas que estão nos assistindo pela TV, Canal 13, pela Candidez e pelas nossas internet. Senhor presidente, hoje eu tenho duas coisas para dizer aqui de grande importância. Uma é novamente, eu acho que ela está me perseguindo, que é essa dengue. Então hoje já tive a presença do Flávio Marra já mostrando sobre essa pandemia que ocorreu com uma amiga dele, que está no hospital, grave. E aí eu quero apresentar um local onde que eles já deram até um nome nas minhas redes sociais, como o Buraco Negro da Liberdade. Já ouviu falar, Wesley, esse buraco? Você sabe onde é? Tá ligado, né? Flávio Marra, sabe onde que é? Esse buraco negro na Liberdade? Já ouviu falar de lá? Através da rede? Ô, Dorel, por favor, coloca a imagem, por favor. Dá uma olhada, pessoal. Vamos dizer que está no centro. No centro da nossa cidade. Tenho certeza que ninguém nunca viu esse espaço. Eu tenho certeza que se chegar lá, parece um filme de terror. Dá medo. Onde que estão os bairros que pode ser muito prejudicial isso? O Alto São Vicente, o próprio bairro da Liberdade, o Alvorada e o Bom Pastor. Sujeito a quê? A várias doenças. Principalmente a dengue. Sei lá, febre amarela. Se vocês observarem essa imagem, parece que é outro planeta. E outro, a minha preocupação ainda ficou maior, que estamos próximos de onde? Do fórum aqui de Divinópolis. Do lado do fórum. E aí ficou a questão. Por que até hoje ninguém denunciou esse espaço? Medo? Olha lá, olha o buraco. É um poço. É uma caixa d'água antiga de uma siderurgia que hoje ela não existe. Há mais de 35 anos, que eu tenho certeza. Uma das pessoas que me visualizou disse que quando era criança chegou a nadar nesse local. Meu Deus. E tem mais uma. já apareceu uma pessoa morta, afogada nesse local. E aí eu pergunto, será que é só a dengue? Será que nesse lugar tem algo mais? Eu não sei. Porque dizem que não sabe nem a profundidade que tem esse poço. Não tem segurança nenhuma esse lugar. Nenhuma. Então a gente vai, já mandei a solicitação para a vigilância sanitária que possa fazer uma varredura e não quero que faça somente um paliativo. Eu quero que dê resultado, que demule, se seja aquele espaço, seja particular ou que seja do executivo, mas eu, Anderson, não vou dar sossego enquanto não resolver aquele espaço. Porque aquilo é caso de vida. Porque está nenhuma cerca naquelas proximidades. Agora, imagina aquilo à noite. Levar qualquer pessoa e jogar lá dentro desse poço, não volta mais. Então, eu vou ficar na cola. Tenho certeza que próxima quinta-feira eu vou dar o resultado sobre o que vai acontecer nesse poço, que já deram o nome, o Buraco Negro da Liberdade. E se depender de mim, pode contar comigo, que eu não vou deixar esse poço existir mais. Passando para a polêmica do que está acontecendo no nosso país, aqui agora eu estou falando não só como vereador, mas também falando como pai, falando também como um professor de defesa pessoal. Precisamos fazer uma varredura. Precisamos pensar como vai ser as nossas estratégias para que possamos evitar esses acontecimentos aqui na nossa cidade. Então, fico muito feliz. Ontem tive o prazer de estar com o nosso comandante, o Emerson, da Polícia Militar, apresentando a patrulha, né, a patrulha das escolas, que começou as rotas ontem. Fico muito feliz que o Gleison, nosso prefeito, está preocupado e está ligado nos acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Fico agradecido, está perante também ao deputado Eduardo Azevedo, falando com o major, que pode ter certeza que vai estar em prol de trazer emendas para que possa melhorar a segurança juntamente com a Polícia Militar. E será que é só isso? Será que só isso vai resolver? Será que a Polícia Militar sozinha vai conseguir resolver isso? Não. Será que um guarda municipal vai conseguir resolver isso? Pode contribuir. As ideias que estão ouvindo aqui nossos vereadores, fico muito feliz. Que a gente tem que evitar antes que aconteça. E a gente tem que ser flexível. E como que nós vamos pensar nisso? Eu tenho algumas. E eu vou deixar aqui algumas que a população possa ouvir isso com muito carinho. Porque isso é para a vida. Defesa pessoal é para a vida. Como? Primeiro, é os pais, é dentro de casa. Será que os pais estão ligados nos filhos? O que eles estão fazendo através do celular? Aos jogos? Eu não estou aqui proibindo jogos de guerra, não estou proibindo de nada. Mas será que ele está ligado nas conversas com seus amigos sobre o quê? E se você não consegue ajudar, procure alguém que possa ajudar. Porque começa, essa ação é dentro de casa. Entrando na escola, peço a todos os diretores, a partir de agora, sei que estão todos com medo, mas olha aqui, a vida continua. A pandemia não veio, a vida continua. Então não podemos ficar com medo. A gente tem que ter coragem e observar o que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que prevenir. E fico muito feliz que Divinópolis está atento. Porque sabemos que Divinópolis segue muito o que os outros fazem fora. E aqui não. Aqui se depender de nós, vereadores, depender da polícia militar, da polícia civil, ou da penal, ou do executivo e da população, e também, fundamental, as igrejas. Se acredita em fé, tenho certeza que nada vai derrubar nós. Então, escola, diretores, converse com seus professores, fica ligado o que está acontecendo dentro da sala de aula. Isso é defesa pessoal. Isso é ficar atento. Fique sabendo como está a reação das crianças ou do adolescente dentro da escola. É de grande importância. Vamos pensar na vulnerabilidade das escolas. Uma das que eu vou fazer a verificação, os lugares que são vulneráveis, principalmente, que é o nosso papel de fiscalizar, são as escolas municipais. Tem escola que tem um muro mais alto de que 3 metros. Tem outras não. E como podemos evitar isso? Será que a polícia militar vai conseguir seguir 20 só escolas municipais e as estaduais e as particulares? Então nós temos que fazer um trabalho em prol disso. Poder contribuir com a escola e com os professores. Poder dar atenção e estratégias para evitar qualquer acidente. Então fica assim, a minha forma de pensar. Temos sim que preparar Divinópolis. Temos que estar atento no que está em volta à cidade. Vi essa imagem, né, dessa briga lá na Praça do Santuário, que chegou até ali na proximidade da Rua São Paulo com o Rio Grande do Sul, que é uma fatalidade, a gente fica muito triste. Isso é uma falta de cultura, mas faz parte do cotidiano também. Mas a gente tem que combater isso. E eu acho que sim, algumas praças de Divinópolis, tendo uns guardas municipais, eu tenho certeza que vai conseguir ter respeito em Divinópolis. Polícia Militar, pode contar comigo, para o que deve é, onde tiver vocês. Eu estarei junto em prol da segurança da nossa cidade. Fica aqui as minhas palavras, presidente, e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Antes da academia, eu convido o próximo vereador, escrito vereador, Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos acompanham em casa, povos presentes nessa tarde hoje. Senhor presidente, não poderia deixar de começar o meu pronunciamento, falar sobre a questão da segurança pública. Esse vereador que faz parte dessa comissão desde quando eu me tornei vereador, tenho o maior carinho e respeito, e quero falar para toda a população que tem nos acompanhado, tanto as reuniões na Casa, também como o Coronel Emes, Capitão Braga, que a gente tem lutado, tem cobrado, tem buscado através da articulação nossa, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo e também com o deputado Domingos Sábio, né, aquisição da viatura lá para a comunidade de Ermida, não só ponto de apoio também agora, que em breve já vai ser inaugurado lá na comunidade de Ermida, que vai atender não só a Ermida, como a outras comunidades também. Aquele fato lamentável que aconteceu em Ermida, que um pai entrou na escola também armado, mesma situação que aconteceu nesses últimos dias, a qual a nossa preocupação é muito grande. E também, semana passada, estive com o deputado Eduardo Azevedo, a qual solicitei dele, junto ao governo do Estado, né, a solicitação de mais viaturas para atender, principalmente, a Polícia Militar e também no monitoramento e patrulhamento da nossa cidade. Várias escolas, tanto municipais e estaduais, a qual mandamos nosso requerimento, solicitando ele que possam nos atender melhor a polícia. O capitão Braga, qual ele solicitou, a demanda é muito, tanto as escolas municipais e as federais também. Então, sim, é como a demanda é sempre maior, devido à situação, nós estamos tentando trabalhar aí para que possamos conquistar, conjunto ao deputado aí, uma viatura para atender não só as escolas municipais, como as estaduais também. E quero aqui, senhor presidente, agora também, essa campanha, a qual sempre estou acompanhando, estou participando, junto com o promotor doutor Cazé, todos contra a pedofilia, quero mandar meu abraço aqui para a Fabiana, para o promotor doutor Cazé também, que a gente sempre veste essa camisa e fala que dia 17 de maio, convido todos para participar aí, gente, dessa campanha maravilhosa, a qual eu sempre estou junto com o doutor Cazé, sempre levando
essa bandeira e sempre também postar na nossa rede social. Não só o Dr. Cazé, como também a Viviana Araújo, grande parceira também, tem sempre nos acompanhado e pedindo para a gente estar divulgando aqui nesta campanha que vamos fazer a diferença. Dando sequência, senhor presidente, Dorel, por favor, gostaria de colocar essas imagens para nós, mais uma drenagem lá na rua Caratinga, no bairro São José. Conseguimos ir juntamente com parceria, moradores e prefeitura, onde a drenagem é antiga, problema aí de inundação, ali próximo a Paraná, no cruzamento com a Caratinga, foi feita toda a melhoria ali, gente, e essa parte de drenagem. A gente sempre ia cobrando, o poder público não consegue de imediato atender todas as demandas. São muitas demandas desse tipo de situação, onde vários pontos são alagados, mas conseguimos ir juntamente com os moradores e para que isso aconteça, para que isso acontecesse. É um ganho muito importante para o bairro São José. Também, senhor presidente, tem outras imagens aqui, finalizando lá no bairro São José, exatamente na rua Almirante Tamandaré. Dorel, tem as imagens, por favor, Dorel. A qual outra parceria público-privada também com os moradores, mais um calçamento que está acontecendo aí no bairro São José, onde o local onde era puro mato e agora, graças à nossa articulação, mais uma melhoria que vem acontecendo. É o trabalho desse vereador que não para, sempre cobrando, sempre tentando articular com o poder público e junto aos moradores. Outra situação também parecida, senhor presidente, que foi concluída também, outra drenagem e pavimentação, exatamente na rua Gamileira, da minha grande parceira Márcia, que tinha nos cobrado, e a gente tem dado de César que é de César, e de Deus que é de Deus. Sempre fala essa questão, onde o professor Ineu, que era o deputado estadual, mandou um recurso de R$150 mil, quero falar com muita propriedade aqui, com articulação com o ex-vereador Carlos Duarte Magalhães, que está nos acompanhando aqui, mandar um abraço para você, Carlos, que foi importante, através dessa articulação aí, conseguimos esse recurso e outra contrapartida, juntamente com o Executivo, mais R$270 mil, para a conclusão desse trecho aí, na rua Gameleira, no bairro Jardim Novos, local onde não tinha drenagem, foi feita toda a drenagem e também a pavimentação. Então, o trabalho desse vereador sempre cobrando, fiscalizando e acompanhando de perto, um trabalho que foi feito com ótima qualidade. E, senhor presidente, e para finalizar, quero aqui agradecer ao Gustavo Mendes, grande secretário, tem sempre nos ajudado no nosso trabalho, através das cobranças desse vereador, tanto de limpeza, como fossa, como poda de árvore, toda demanda tem a importância para esse vereador, que foi feita lá no bairro São José, na rua José de Alencar. Mais umas podas nas árvores que precisavam muito, estava entrelaçada entre os fios lá, e pela manhã hoje foi concluído. E para finalizar também, senhor presidente, gostaria de falar aqui, né, da tão sonhada Rodovia dos Batistas. Estive lá 2 anos atrás, juntamente com o deputado eleito Eduardo Azevedo e também com o presidente dessa casa, Prente Júnior, e também com o prefeito Gleisi, a qual cobramos melhorias, pavimentação, mas agora com a emenda do deputado, que agora é senador Cleitinho, essa obra agora que está saindo do papel, mas graças à articulação do vereador aí, o Periquito Beleza, que faz um trabalho brilhante, antes mesmo de eu estar nessa casa, esse vereador lutava para toda aquela região ali, região do Planalto e outras regiões adjacentes aí, que tem feito esse trabalho maravilhoso. Vocês têm acompanhado na rede social aí, do prefeito, também do Periquito Beleza, mais um recurso que ele conseguiu ir, dar continuidade num trabalho. Quem ganha é a nossa cidade, a gente não tem vaidade de falar do vereador, do novo vereador que assumiu esse mandato agora, 2023, que vem fazendo a diferença. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado. Eu solicito o nobre secretário do nobre vereador Ney Burger. Com a palavra, o nobre vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui presentes. Boa tarde ao público que nos visita aqui hoje, em especial, né, todo o pessoal aí que está esperando, ansioso, a votação do nosso projeto Hip Hop, né? Boa tarde a todos vocês de casa que nos estão assistindo pela TV Câmara, TV Candidez, Net Câmara. Senhor presidente, quero ser bem breve hoje, né, até em respeito a esse público que está aqui esperando o nosso projeto também, mas eu quero iniciar a nossa fala de hoje falando sobre infelizmente, né, as passarelas elevadas nas portas da escola, né, que é para ser instalado, é uma cobrança que eu venho fazendo ao executivo sempre, pois a situação está ficando cada dia mais perigosa. Infelizmente, conforme eu havia falado aqui, o secretário Lucas tem esse projeto de instalação nas escolas, está pronto,
Porém, mais uma vez, a licitação foi ontem e deu deserto de novo, né? Pela terceira tentativa de licitação. Então, não apareceu a empresa, a gente cobra aí, né? Cobra demais do executivo sobre isso. E, infelizmente, mais uma vez. Então, a gente pede, então, que o próprio executivo busca uma alternativa, uma alternativa maior, que essa burocracia toda pode atrasar cada dia mais essas instalações. E o secretário falou que após esses três processos desertos, a obra pode ser feita em contratação direta. Então, o que faça? Que seja feito isso. Então, a gente pede que possa agilizar esse processo o mais rápido possível, porque, além disso tudo, tem essas seguranças na porta da escola, que é as travessias elevadas. Senhor presidente, mudando de assunto aqui rapidinho, porque eu falei que eu vou ser breve, eu quero dar sequência e parabenizar o CISV, que hoje completa 28 anos de fundação. O CISV tem um consórcio internacional de saúde que presta um importante serviço não só para a população da nossa cidade, mas em toda a região. Teve como seu primeiro presidente o então prefeito de Junópolis Aristides Salgados e atualmente tem à frente da entidade o nosso amigo e prefeito de Tabacirica, o Teco. Parabéns a todos que contribuem para que o funcionamento e crescimento do CISE e na pessoa do Marco Aurélio, cumprimento a todos aqueles que fazem parte da história do CISE. O CISE é muito importante para a Divinópolis região. E quero deixar o pessoal que nos segue, a galera que curte o nosso trabalho, que quinta-feira a gente vai falar mais sobre segurança nas escolas, e dar resposta também a pessoas, né, que querem ocupar esse espaço no grito e não nas urnas. Então aguarde a gente até quinta-feira. Quinta-feira a gente volta, em respeito ao nosso público que está aqui esperando o projeto. É o que eu tinha para hoje, presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburger. Passa a palavra para o próximo vereador, inscrito vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde ao novo presidente, Eduardo Print Júnior, qual cumprimento aqui cada colega parlamentar presente nesse plenário, as pessoas que nos assistem, pessoas que acompanham também essa reunião e todos os servidores dessa casa, muito obrigado aí pela atenção nessa tarde. Senhor presidente, ontem foi lançada a Operação Proteção Escolar, todos sabem aí da nossa incisiva cobrança em Divinópolis, né, pela criação da Guarda Municipal, outros vereadores que me antecederam, a exemplo do Marra e também do Ademir, né, que já expuseram aqui sua vontade da Guarda, o Marra antes de ser vereador, o Ademir também desde o primeiro mandato, assim como eu, acabo aqui de mostrar um vídeo para os colegas parlamentares para relembrar a nossa proposição, justamente, né, que é uma cobrança antiga, um vídeo ainda do ano de 2017, quando a gente propunha essa ideia de hoje. Ou seja, a gente não está explorando nenhum fato, não estamos fazendo sensacionalismo em cima de situação nenhuma. Acontece que nós estamos sendo cobrados e, como seres humanos sensíveis também que somos à situação de vulnerabilidade nas escolas, tudo que tem acontecido no cenário nacional, a luz alerta vermelha que está acesa aí para toda a população brasileira, aliás, a população mundial, até porque, né, isso já vem acontecendo há muito tempo lá fora, né, nos ataques lá nos Estados Unidos, dentro de escolas. E aqui no Brasil não é diferente. A gente não quer explorar, a gente quer trazer um alento para essa população, a gente quer trazer calma, pelo menos para os pais saberem, olha, se alguém entrar hoje na escola dos meus filhos, ou se um próprio aluno surtar, meus filhos pelo menos tem alguém que vai poder olhar por eles para brigar de igual para igual com quem tem, de repente, uma arma ou uma faca na mão? Pois é, esse é o questionamento. E eu faço aqui essa crítica que eu já fiz hoje através das minhas redes sociais e já repercute, inclusive, em alguns canais de mídia divinopolitanos, exemplo aí do Jornal Agora também, e no próprio Divinews na semana passada, quando falei aí da cobrança, né, o Divinews por duas vezes noticiou aí o nosso fato da cobrança da Guarda Municipal, a gente sabe, né, que é uma necessidade. Tem vereador que talvez não é a favor, alguns são a favor, outros são contra, outros podem achar que a polícia militar dá conta do recado sozinha. Mas não dá. E provou isso através dessa ação que aconteceu ontem da operação. Eu quero ressaltar aqui, eu falei já na rádio de manhã, e vou ressaltar aqui, o meu imenso respeito pela gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais,
através aqui do seu comandante, né, na nossa, no nosso batalhão aqui de Divinópolis, o nosso querido Emerson. Não tenho absolutamente nada, até sou um parceiro, porque lá já enviei só nesse mandato R$90 mil em emendas e não medirei esforço para articular e buscar mais emendas, sejam emendas através de deputados estaduais ou da minha emenda impositiva que eu tenho direito a destinar como vereador. Mas hoje, eu e minha equipe desdobramos aí durante toda a manhã em Divinópolis, em diversas escolas. E tem sim a operação, como eu disse, mas é uma operação ainda, e não vou mudar essas palavras, para inglês ver. Por que para inglês ver? Causar uma sensação de que está tudo bem, uma operação que a polícia militar foi explorada politicamente por alguns agentes públicos, políticos que estiveram lá ontem, na operação que aconteceu na porta do Padre Matias, mas na mesma escola que foi lançada a operação, nós não tínhamos hoje um policial e nem a visita. Então, eu estou sendo injusto na cobrança, vereadores? Eu estou sendo injusto, população? Eu acabo de receber aqui, nesse momento, aqui no meu WhatsApp, um release da Polícia Militar, enviado pelo próprio Coronel Emerson, que hoje tivemos nas escolas Dona Antônia Valadares, Miguel Couto e Joaquim Nabuco, a presença da Polícia Militar. E agora eu pergunto, e as outras? Numa imensidão que é Divinópolis, numa cidade de 250 mil habitantes, nem no próprio Padre Matias, onde eu estive, eu gravei o vídeo, inclusive, eu fiz questão aqui de não colocar a imagem, né, da pessoa que me recebeu, a recepcionista, no caso, mas perguntei, a polícia já esteve aqui hoje? Ela respondeu com todas as vezes, não, nem para dar bom dia, não. Ou seja, não vai conseguir estar em todos os lugares o tempo todo. E agora, mesmo que seja uma situação que está à tona para toda a população brasileira, é um assunto que não vai acabar tão cedo, que os pais não terão tranquilidade tão cedo. Quem tem filho, quem ama, cuida. Quem ama, preocupa. Quem ama, não põe a cabeça no travesseiro com tranquilidade, mandando... Não, no travesseiro não, porque durante o dia. Não vai para o trabalho com tranquilidade, ou fica em casa tranquilo, sabendo que o filho está correndo algum risco, que pode acontecer algo como aconteceu já em outras cidades. Temos vereadores aqui que são pais, eu não tenho ainda essa honra, mas eu penso, quem tem filho, e eu já penso na situação seguinte, de pessoas que... já perderam um ente querido, né, vítima de violência, o que pensam nessa situação ainda tendo filho? É um agravante. Então, são várias situações que têm que continuar sendo debatidas aqui na casa. E eu pergunto, ontem, prefeito, deputado, enfim, quem estava lá ontem nesse lançamento, está cobrando hoje do governo do estado? Bateu lá na mesa do Zema, para quem tem poder de polícia, para trazer a polícia para cá, para reforçar, para trazer recursos para criar a guarda municipal? Não trouxe. Então há muita politicagem, há muita mídia em cima de tudo que acontece, e quando a gente cobra do lado de cá, tentam colocar a gente como errado, que quer explorar a situação. Mas muito pelo contrário, eu estou aqui, vou falar pela situação, aqui pela população, vou falar na situação até mesmo de cidadão. Gente, Divinópolis já passou da hora de ter investimentos sérios em segurança pública. Vamos discutir ideias grandes, ideia de cidade grande, de uma cidade que é polo regional, que é uma vergonha, onde tem uma briga na Praça do Santuário, que tem uma base da PM fixa, e onde a PM não pode agir porque ela está impedida, porque ela não tem contingência, ou sabe-se lá por quê. É porque é uma base só para fazer boletim de ocorrência. Então, quando eu venho e falo da Guarda Municipal, que eu sei que nem a Polícia Militar não gosta, que eu repito aqui, que eu friso o meu respeito, mas há uma descentralização de poder. A polícia, no fundo, não quer que a Guarda Municipal seja criada. Por quê? É uma divisão de recursos com o município. Mas feliz é aquele município que tem coragem, que investe em segurança pública, trazendo investimentos futuros e visando algo melhor. Porque quando você tem bons investimentos em segurança pública, você realmente causa aquela sensação de segurança na população. É uma cidade bonita, que atrai investidor, uma cidade que não tem depredação do patrimônio. E quem vai zelar pelo patrimônio da cidade? Zelando, ajudando o trabalho da polícia, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É a Guarda Municipal. Venho batendo nessa tecla desde o ano de 2017, meu vídeo aqui que eu já mostrei hoje para os colegas, não me deixa mentir, que é inclusive de colocar a guarda nas escolas. Eu já falava isso há 6 anos atrás. É uma das minhas primeiras propostas como vereador, junto aqui com o Sargento Elton, apoiando a ideia do Ademir, apoiando o colega Flávio e todos os outros que acharem necessário e suficiente. e que se saírem novos candidatos a prefeito em Divinópolis, que eu espero que até lá o prefeito se sensibilize e crie a Guarda Municipal, que só ela pode ajudar. Caso contrário, prefeito, nós vamos ficar dependendo do trabalho da Polícia Militar. E sobre a Polícia Militar, infelizmente, eu como vereador, o senhor como prefeito e sua equipe, não terá nenhum poder. Agora, como Guarda Municipal, você vai lá e tem total prioridade no assunto. Você vai realmente executar a sua ideia e vai de encontro ao anseio da população. Eu dei um exemplo aqui, né, nós falamos, teve o caso do Leblon, esse final de semana, de briga generalizada, 20 pessoas envolvidas numa briga, quebra cadeira, quebra mesa, comerciante, população fica à deriva de um dos pontos mais atrativos de bares da nossa cidade. Aí você atravessa a cidade, você vai do outro lado, você não vê polícia passando. Por quê? Porque não tem investimento por parte do governador Romeu Zema. Não tem investimento do Estado, é um assunto sério. Eu não estou falando aqui da Guarda Municipal e nem do assunto segurança pública como aqui uma válvula de escape para bater no Executivo. Não, hoje eu não estou batendo. Muito pelo contrário, eu estou fazendo um discurso de união. E aqui eu já me comprometo, prefeito Gleidson, equipe do Executivo, que vocês precisarem desse vereador para emenda impositiva, que vocês precisarem desse vereador particular para trazer emendas de deputados. Só que Divinópolis é autossuficiente. A cidade tem um orçamento de R$1 bilhão. A cidade tem, sim, toda a capacidade de investir em segurança pública. Eu fiz um levantamento na semana passada. Nova Serrana investe R$21 milhões. R$21 milhões numa cidade que tem um terço da população de Divinópolis. Mas investe. Investe porque tem comprometimento, tem união dos políticos locais. E essa união que eu estou aqui me colocando à disposição. Não preciso de ter medo, não. Eu estou disposto a ajudar. Eu tenho certeza absoluta que quem está cobrando aqui junto comigo também vai ter essa mesma disposição. Afinal de contas, as palavras pesam e elas ficam aqui gravadas. Então vocês podem me cobrar, com toda certeza. Cobrem da minha emenda impositiva, cobrem o meu empenho como vereador, cobrem apoio à ideia. Porque não é fácil também, eu sei, para colocar para funcionar, mas tem jeito. Quem tem vontade consegue chegar. A segurança nas escolas, principalmente, é de nós, são de nossa responsabilidade, as nossas escolas municipais, os nossos CMEIs, as mais de 50 unidades municipais de ensino na nossa cidade, são de responsabilidade também do Legislativo, junto com o Executivo, que podem fazer muito mais por eles. Agora, eu faço uma pergunta aos senhores vereadores. De fato, alguém aqui se sente seguro? Alguém aqui tem a devida... um amparo quando vocês andam nos bairros de vocês, principalmente depois que escurece, 8 da noite, 10 da noite. Gente, já passou de hora de trazermos essa discussão à tona. E eu, por isso que eu estou propondo, além disso também, já mandei para o Executivo um anteprojeto que cria o programa Escola Segura. Inclusive foi já a Escola Segura, é uma ideia que está sendo debatida a nível nacional, só que com outros nomes. Aqui para Divinópolis eu trouxe esse nome, mas trazendo o exemplo de Chapecó, onde o prefeito agiu no outro dia, e não é a mesma cidade dos ataques, apesar de ser no mesmo estado de Santa Catarina, o prefeito já chamou todo mundo falando que ia colocar um guarda municipal em cada escola. Ele agiu. E vou mais além, o prefeito de Varginha, onde já tinha guarda municipal, no dia seguinte dos ataques, já fez um vídeo, se não me engano, nem no dia seguinte, no mesmo dia, já chamando, contratando 47 novos agentes de guarda municipal, inclusive aqueles que já estavam na reserva, aposentados, para voltarem a seus postos de forma urgente. Olha só que bonito. É um prefeito que visou o futuro, chamando para o quê? Pelo menos um alento para esse momento, para a população, pelo menos para a gente começar um trabalho. E é isso que a gente tem que discutir, tem que pensar grande. Divinópolis tem que ver além da montanha. Infelizmente, hoje a nossa cidade, senhor presidente, está só batendo no que é algo emergencial, né? A gente fala muito aqui do asfalto, do calçamento, é a briga da oposição, da base com o buraco. E Divinópolis, está sendo discutida? É o que eu tinha por hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua participação. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do governo nessa casa, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, em primeiro lugar, senhor presidente, nessa tarde,
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência de ter contratado essa jovem profissional para levar o que acontece aqui no plenário do Poder Legislativo. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, quando eu fui presidente, ser o presidente da Inclusão Social. Naquela época, há quase 16 anos atrás, nós fomos pioneiros no Brasil em questão de cadeira e roda motorizada, em questão da linha orgânica em braille, em questão de assessores com deficiência e a tradução. E aqui, tivemos curso em braille, tivemos vários fatos, e eu tenho visto essa jovem cidadã aqui, com seu jeito, sua capacidade, traduzindo a fala de todos os vereadores. Quero desejar boa vinda à senhora e parabenizar a mesa diretora para mais essa conquista, porque é socializar a comunicação e é falar do que está acontecendo na questão da utopia, da mazela, dos debates, dos embates, o que ocorre no Poder Legislativo. Senhor presidente, tem hora que a gente fica pensando sobre essa questão do Ocidente e do Oriente. Os orientais planejam mais. Eles demoram mais a decidir, mas tem um planejamento. Tem um planejamento. Tem hora que você para ver a força de inversão de valores. Uma porta metálica cuidando do bem material. E você vê aquele gesto que foi anunciado pelo meio nazareno, com o maior no céu, a nossa criança, correndo risco. E talvez nós não podemos ter essa estrutura emocional de tentar ser rápido no gatilho. Há uma lei que resolve. Nós estamos em um estágio muito atrasado. Nós precisamos ter mais responsabilidade. Direito e dever, um casamento eterno. A lei, a Guarda Municipal, ela é de 88, da lei orgânica, já passou para 8 prefeitos. Agora virou umas questões, e aqui eu posso, que eu tenho no meu gabinete, foi mandado para todos os vereadores uma lei autorizativa de convênio, e parece que só 4 vereadores assinaram. Quando a minha assessoria falou assim, não implora nada. Sei que o Demir assinou. Mande isso aí, porque isso vai resolver. Isso vai resolver. 1.390.000 já fechado com cruzamento político, ele vai resolver muito. Mandei um e-mail para todos os vereadores, se não me falha a memória, só 5 que assinaram. O projeto de lei está aí e nós vamos tentar modificar. Quando pega na questão orçamentária e principalmente no artigo 144 da Constituição, a segurança pública é um dever de todos. Mas agora, você sabe o que, é que me estranha muito, senhor presidente? Ele está falando tanto em escola, em segurança, e a vereadora, a ex-vereadora Janete, nos brindou quando teve nessa casa com um projeto de lei que foi sancionado pelo Galileu. A ex-vereadora Janete, dessa casa, que Vossa Excelência gosta carinhosamente, chamada de Janete Clare, e às vezes até firmar autoestima nessa casa, está aqui, lei da vereadora Janete, em curso. Está vigente. Ela não foi revogada. E essa lei da Janete, que a Janete foi vereadora comigo, uma grande vereadora, estudiosa, gostava do bom debate. Então, senhor presidente, o que nós temos que fazer é aquilo que eu, o Wesley e o Anderson vão tentar fazer. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, nós vamos tentar pedir uma audiência com a Hyundai e tentar fazer um plano piloto para Minas Gerais. Vereador Anderson Academia, vereador esse homem querido aí, o vereador Wesley, E nós estamos tentando mostrar, dentro do preceito do artigo 144, que é viável. E uma coisa que eu comungo com as críticas que foi feito. Eu não estou aqui para ser um poder moderador e fazer críticas e colega. Eu acho que o comprometimento orçamentário do poder público municipal com a segurança pública está capenga. Está capenga. É só você pegar a historicidade e olhar os orçamentos, está capenga. Uma cidade igual essa tem 730 quilômetros quadrados. Eu acho que nós temos que repensar isso. Hoje eu conversei com o senhor prefeito muito sobre isso, sobre questão orçamentária para a segurança pública. E eu tenho certeza que essas questões, que parece que as pessoas tomaram consciência agora, nós estamos vivendo momentos difíceis, um momento de banalidade da vida humana. Esse dia eu estava frente à televisão, eu sou avô, eu tenho neto, e eu pensando num velório de 3 crianças. Uma de 4 e 2 crianças de 2. Como é que estava o clima daqueles pais, daqueles amigos, daquela escola? Né? Eu acho que é válido. Nós temos sim que repensar essas questões com muito carinho, com muito respeito, com muita prudência e com muita cautela. Eu acho que requer muito planejamento e nós, como membro da Comissão de Segurança Pública, e nós estamos dispostos. Qualquer requerimento de qualquer vereador será deferido. Será deferido. A Comissão de Segurança Pública não vai fazer essas questões de escolhas. Aquilo que for bom para a cidade, no mínimo, nós vamos ter uma audiência pública para debater essas questões, juntamente com esses dois vereadores, o Wesley e o Anderson, que acompanham a Comissão de Segurança Pública. Senhor presidente, nós recebemos e conversamos hoje com o prefeito sobre uma questão que está tendo sobre protocolo e materialidade intelectual. Nós vamos ver duas obras agora grandes, duas obras grandes, que é a rodovia do Batista, que vai começar. E falei para o prefeito, prefeito, vai nos arquivos dessa casa e olha, hoje é a conversa, né? Nós temos aqui hoje os últimos protocolos que vai do Periquito Beleza e temos o primeiro protocolo que é do vereador Rodson e do vereador Beto Machado. Isso é um fato. E assim também, eu convidei e pedi o prefeito hoje para que tenha um carinho com o ex-vereador Odair Otaviano. O vereador Odair Otaviano fez vários requerimentos daquela rua Bom Sucesso. O Negro do Buriti fez um, eu não recordo outro agora. E eu falando para o prefeito hoje, prefeito, quando for começar essa questão da rua Bom Sucesso, eu queria que o senhor tivesse o carinho e a grandeza. E mostrei para ele do trabalho. E nós vamos, a partir de hoje, juntamente com a Secretaria de Governo, cruzar esses dados. Quando um vereador entrar com um requerimento, a própria secretaria já dá uma resposta para aquele vereador, que é aquela indicação. Por que, Anderson? A indicação na Secretaria de Planejamento não começa hoje, não. Ela não começa hoje, não. Quando você faz uma indicação, a Secretaria de Planejamento vai começar a pensar naquele fato e vai ver a viabilidade da obra. Então, não é assim que começou agora a obra, não. Né? Então, nós estivemos conversando com o senhor prefeito hoje sobre algumas novidades de composição política no Legislativo que nós vamos fazer e algumas questões estratégicas para melhorar ainda mais esse terceiro ano de mandato. Senhor presidente, boa tarde, que eu te dizer.
Obrigado, senhores vereadores, pela participação na segunda parte dos trabalhos. Passando para a terceira parte dos trabalhos. Ô, gente, hoje está demais, hein? Passando para a segunda parte do trabalho, eu solicito ao secretário, a gente lê proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Neiburg.
Senhor presidente, baseado no artigo 211, do inciso 5º do regimento interno, peço a inversão da pauta em respeito às pessoas que aqui vieram acompanhar a votação do projeto 172.
Fica acatado o pedido de Vossa Excelência, solicito do nobre secretário a inversão de pauta. Então, solicito já a pedido do vereador Rodson. Vota em bloco os dois da nomenclatura do vereador Edson, do Rodson e do Ney. Os dois fazem as justificativas em conjunto.
Qual que é o do Rodson?
Rodson é o 1.
169.
Senhor presidente, me olhando da nominação, não.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 172 de 2022. Reconhece o hip hop como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis e da outras providências. Parecer número 024 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer número 023 de 2023, ao projeto de lei ordinária número 172 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de lei CM 172/2022, que reconhece o hip-hop como patrimônio cultural e imaterial do município de Divinópolis e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples, autoria, vereador Ney Burger. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, primeiramente quero cumprimentar o Adejanir, a Luana e o Emerson, que representam o Mundi, que está aqui presente. O meu amigo e professor de hip-hop, Alex, que também está aqui presente. O meu colega e companheiro, o Tico, dançarino de hip-hop, está aqui presente. Especial a Bruninha, assessora da deputada Lohana, onde está acompanhando a gente sobre esse projeto também. A Constituição Federal traz em seu bojo inumeráveis direitos, dentre esses o direito à cultura. Sua proteção normativa é de fundamental importância, pois é um direito essencial para a história do país e para a vida de seu povo. O hip-hop é reconhecido como uma cultura e ou movimento cultural, surgindo no início dos anos de 1970, no Brooklyn, Nova York, a partir das atuações inicialmente imigrantes jamaicanos que introduziram a cultura
Soul System nos guetos. Os DJs foram contribuindo com diversas inovações ao acessarem as novas tecnologias disponíveis da época. Uma das inovações é o breakbeat. São considerados como embriões da música rap, bem como inspirou o surgimento que ficou conhecido como breakdance. Com o passar dos anos, vários DJs também dançavam breakdance, também grafitavam e atuavam como MCs. Para muita gente dessas, para muitos agentes desta cultura, o que ficou conhecido como os quatro elementos do hip-hop eram algo indissonível, como um produto da black music e movimento hip-hop. Chega ao Brasil através dos meios de comunicação de massa, das importadoras de discos e de casas noturnas da periferia. Esse movimento de chegada ao Brasil data de meados do ano de 1970, através principalmente das atuações dos bailes black. Atualmente o hip hop encontra-se disseminado e atuante em todo o Brasil, ocupando não somente espaços, ruas tradicionais como praças, parques, viadutos, pistas de skate, entre outros, mas também espaços considerados privilegiados por uma grande parcela da sociedade brasileira, como teatro, museu, centros culturais, universidade, etc. Além de ser adorado por público dos mais diversos segmentos sociais e apropriado pelas mais variedades, classes e origem éticos raciais. É muito importante evidenciar também a luta do público feminino para conquistar seu espaço na cultura hip-hop, desde seu segmento no Brasil. As mulheres sempre estiveram presentes e lutaram para conquistar seu espaço na cena. Hoje em dia, esse público, nos quatro elementos do hip-hop, tem um aumento significativo, porém, a luta persiste contra o machismo, sexismo, misoginia e violência nesses espaços. Assim, visando valorizar a cultura do hip-hop no município e que se faz importante o reconhecimento desse movimento no patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. Caros colegas, eu peço então o voto dos meus pares para esse projeto e para a gente valorizar ainda mais, né, essa cultura do hip-hop. Muito obrigado, senhor presidente, pela
discussão.
Fala, vereador Rodson.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto Hora está sendo apreciado em votação. Ele é importante, e aqui vai meu destaque para parabenizar o Grupo Mundi, que tem destacado o trabalho de uma forma muito organizada, planejado pelo amigo Jani. E vale ressaltar, vereador, que nós temos aí essa situação na cidade que precisa de um olhar diferente e precisa de um apoio, até mesmo para estruturar essas locações em Divinópolis, que precisa de incentivo. E uma delas a gente procurou fazer, e o Mundi foi indicado para receber uma emenda impositiva da gente, para comprar instrumentos e tirar crianças para estar movimentando a repercussão. E o Mundi tem um papel fundamental com outros parceiros, dentro dela, a Galo Dive, a Galocura, que vai fazer uma parceria também através do Mundi nessa reestruturação. E nós aqui, que é colega Timão, que é uma bandeira que a antes vereadora Lohana, hoje deputada estadual Lohana, tem defendido muito no Estado e tem ajudado e apoiado. A deputada Lohana também tem feito esse trabalho aqui, exaltar, porque ela aqui nesse plenário defendeu muito esse projeto. Parabenizar a Vossa Excelência por ter dado continuidade e ter algum apoio. E a gente, dentro desse propósito, vai estar procurando o Mundi, discutir com eles para que o ano que vem, a gente, dentro desse formato, para colocar alguma emenda impositiva, Janir, para a gente poder estar fazendo algo para o mundo hop, hip-hop de Divinópolis crescer. Parabéns, vereador Ney, parabéns, Janir, parabéns à deputada Lohana, que também está nesse projeto.
Palavra. Palavra?
Em discussão, Diego Espino.
Ney, queria te agradecer e te parabenizar, porque a diversidade, principalmente musical, ela tem que inserir no contexto, principalmente no contexto político. Para quem não sabe, eu sou produtor de eventos, e a gente fez em Minas Gerais um dos maiores eventos, chama Planeta Brasil, onde a gente inclui todas as adversidades e todos os ritmos. O hip hop prevalece no nosso evento, o rap prevalece no nosso evento, e eu gostaria de enfatizar, né, que eu também queria, no próximo Planeta Brasil 2023, estar te levando em Belo Horizonte para você conhecer mais dessa cultura, para a gente valorizar. Hoje eu estive conversando com o pessoal do Mundi, para a gente valorizar, né? Tantos artistas, tem aí Post Malone, tem Jay-Z, Felipe Red, Sabotagem, que levou o hip hop ao topo. E hoje a gente pode ver a diversidade, né, da periferia, né, o funk, o hip hop, chegando ao topo das origens e nos primeiros lugares da rádio hoje. Parabéns, viu, Ney?
Em discussão?
Palavra.
Vereador Ana Paula Quintino.
Como já é sabido por todos, né, quando a vereadora Lohana estava aqui na casa, toda vez que ela entrava com um projeto ou falava sobre esse assunto, eu sempre apoiei, né? Porque todo mundo sabe que eu sou carioca, né? Então isso aí a gente tinha sempre lá. Não é porque eu estou em Minas há muitos anos que a gente deixou de esquecer do hip hop, do funk, daquele funk lá de trás, né? Nada contra o da agora, mas o lá de trás era mais a minha cara. Então, Ney, bacana você ter dado continuidade nisso, e todas as vezes que você precisar da vereadora Ana Paula nesse sentido da área cultural, a gente está à disposição.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM172-2022, que reconhece o hip-hop como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis e da outras províncias.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Neiburg.
Quero agradecer aos meus pares, né, pela essa confiança. E, pessoal, é para vocês aí, né? Continuidade. Bruninha, manda o recado, fala que está aprovado o projeto. Muito obrigado a todos.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, Robson Zé Milton.
Senhor presidente, seus vereadores, aproveitar até essa oportunidade, até a conversa que eu terei com o líder, o Edson Souza, que está dentro desse contexto, porque já está em fase de conclusão da licitação da praça, né, de esporte e entretenimento, o bairro Afonso Pena, um trabalho que a gente vem trabalhando há mais de 2 anos, e terá o nome, né, que o prefeito já sugeriu e pediu para colocar o nome do meu pai, que o vereador Edson, como líder da casa. E teve a oportunidade de ter trabalhado com meu pai nas oportunidades de mandatos passados, vai liderar com os senhores vereadores para a denominação do espaço da praça. Por que estou falando isso? Porque nós estamos reivindicando, Ney, para aquela praça de entretenimento, de ter um espaço ali onde terá um espaço com condições para poder estar praticando dentro de algumas práticas, esse tipo de manifestação cultural, que o Mundi será parceiro também nesse sentido, de trabalhar tanto o hip hop como outras manifestações cultural dentro desse contexto. E assim nós vamos pedir o apoio de vocês também nesse sentido, o apoio da deputada Lohana nessa estruturação que nós queremos colocar na praça, para ter de uma forma gratuitamente, de uma forma aberta a todos. Obrigado mais uma vez, vereador Ney. Obrigado, Edson, por liderar o projeto da Praça Vereador José Milton. Obrigado ao Mundi pela confiança, carinho. Serei sempre parceiro com vocês nessa empreitada. Um abraço.
Solicito, novo secretário, leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 115, de 2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na Rua Maravilha, quadras 13 e 14, na zona 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e Rua do Alumínio, bairro Niterói. Parecer número 082 de 2023, ao projeto de lei ordinária número 115 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Palavra.
Parecer número 083 de 2023 ao projeto de lei ordinária número CM 115 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 115, de autoria do vereador Diego Espino, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na Rua Maravilha, quadra 13 e 14, da zona 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e Rua do Alumínio, do bairro Niterói. Em discussão.
Palavra
vereador autor Diego Espino.
Senhor presidente, há algum tempo eu venho tendo um olhar ali sobre o bairro Niterói, né? A gente começou ali com a Praça Candidez, adotando junto com a Búzia, que inclusive está em aberto, o Pontilhão e todos os outros intermediários ali no Niterói. O que acontece? A proposição de lei vem alterar o uso e ocupação de solo dos imóveis situados na Rua Maravilha, na quadra 13 e 14, na zona número 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e Rua do Alumínio, no bairro Niterói, atualmente classificados como ZR1, passando para ZC1. O que seria? É a realidade atual dos proprietários dos imóveis. O presente projeto busca correção e reclassificação do zoneamento para, sobretudo, potencializar o desenvolvimento no bairro com a instalação e funcionamento de novas empresas em conformidade com a alteração pretendida. Dessa forma, será possível a manutenção de algumas empresas que já funcionam no local e a atração de várias outras, desde que suas atividades sejam compatíveis com o aspecto desse novo enquadramento, gerando empregos e renda. Pelo motivo exposto, conto com a aprovação dos requeridos e dos meus pares. Queria deixar aqui bem claro que a gente já tem várias empresas querendo vir para essa região, vai gerar muitos empregos e principalmente a manutenção de algumas empresas aqui que já está instalada lá, como a Conarmas, por exemplo, que é uma parceira que a gente tem de Divinópolis e precisa desse zoneamento lá para manter o seu negócio lá naquela região.
Em discussão, em votação.
Questão de ordem, presidente. Desculpa, eu estava aguardando. Vereador, a gente tinha conversado antes sobre a possibilidade de um pedido de vista. Para não prejudicar o projeto, talvez ele não passe, que tem alguns vereadores em dúvida. Ainda há tempo, senhor presidente, de pedir um pedido de vista de 7 dias, talvez não haja voto suficiente para aprovar, aí sim pode prejudicar o empreendedor. Então, tendo em vista que talvez não tenha voto suficiente, eu peço o pedido de vista de 7 dias.
Fica acatado o pedido de vista até 7 dias, vereador Josafá Anderson. Solicito, novo secretário, leitura de próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto, que é a emenda modificativa número 96 ao projeto 146 de 2022, está prejudicado com a ausência do autor. Substitutivo número 1 ao PL número 151 de 2022.
denomina professor Hugo Ernesto a rua E, no bairro Ipanema, neste município. Parecer número 087 de 2023 ao projeto de lei ordinária número CM 169 de 2022. Comissão de Administração Pública. Parecer número 089 de 2023 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária CM 151 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer número 088 de 2023. Ao substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária CM 151 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, número 169 de 2022. Denomina André Alves de Lima, a Rua 5, no bairro residencial São Miguel, neste município. Autor, Rodson do Zé Milton. Parecer número 087 de 2022 ao projeto de lei ordinária número CM 169 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer número 086 de 2023 ao projeto de lei ordinária CM 169 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o substitutivo ao PL CM 151 de 2022, que denomina professor Hugo Ernesto, a rua E, no bairro Ipanema, deste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. E também em discussão, o projeto de lei ordinária CM número 169 de 2022, de autoria do vereador Rodson Zé Milton, que denomina André Alves de Lima, a Rua 5, no bairro residencial São Miguel, desse município. Em discussão, em bloco e votação em separado. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, a história aqui do professor Hugo é uma história muito bonita, muito interessante. Professor Hugo Ernesto nasceu na cidade de Riobamba, no Equador, no dia 13 de abril de 1928. Estudou filosofia, sociologia e administração de empresas na Universidade Dominicana em Quito, capital do Equador. Chegou no Brasil em 1958, onde fez mestrado e doutorado em teologia, ministrando aulas em São Paulo
e depois no Rio de Janeiro, onde conheceu sua esposa, Maria Lúcia Praz de Cano. Participou da fundação e ministrou aulas na FACED, na FACID, Faculdade de Filosofia de Divinópolis, que depois se tornaria INESP e atualmente UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais. Também participou e ministrou aulas na FACED, Faculdade de Ciência Econômica de Divinópolis. Ministrou aulas de Sociologia, Filosofia, Psicologia e Administração de Empresa na PUC, Newton Paiva e Instituto Champagne, em Belo Horizonte. Quando aposentou, continuou a ministrar aulas de espanhol em sua residência em Divinópolis. Teve três filhos, Diego, psicólogo, Pablo, defensor público, e Hugo, seu filho Hugo, doutorado em psiquiatria. Teve dois netos, faleceu em 27 de agosto de 2006, em sua residência na cidade de Divinópolis, decorrente ao infarto agudo do miocárdio enquanto dormia. Então, meus nobres pares, companheiros, baseado nessa história do professor Hugo, que teve com a nossa cidade de Divinópolis, eu peço a vocês o voto favorável.
Em discussão, palavra a voz, senhor José Milton.
Senhores vereadores, gostaria de pedir a vossa excelência que tivesse atenção especial no pedido que nós fazemos aqui hoje pelo voto favorável e o projeto de 169, que denomina André Alves Lima, a Rua 5, no bairro residencial São Miguel. O voto favorável de vocês, a um grande amigo, grande parceiro que foi, deixou saudade, gostaria aqui de cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário, a sua mãe, a dona Francisca, que tem o maior carinho e estima, as primas Marlene e Patrícia que se encontram, os amigos Fernando Maciel, a Tatiana, e em especial a irmã Adriana, que está nos acompanhando pela TV Câmara nesse momento. É com muita alegria que celebro a aprovação de um projeto de lei de minha autoria que denomina André Alves de Lima, o atual na Rua 5 do bairro residencial São Miguel. Trata-se de uma justa homenagem ao empresário que faleceu em julho de 2021, aos 48 anos. André Lima era o proprietário da Lima Transporte, porém, além de alcançar as condições de trabalho como lavador de tela de estamparia, lixador de madeireira, lavador de caminhões, office boy da Uma Siderúrgica, onde com apenas 20 anos alcançou o cargo de supervisor geral. Desbravou rotas de Divinópolis, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. André orgulhava de ter consolidado uma empresa sólida. Foi corajoso, competente, nunca se esqueceu do passado simples, que foi reconhecidamente uma altruísta, sempre disposto a fazer pelos mais necessitados, seja com ajuda de cesta básica, material de construção, de apoio logístico, e a única exigência que fazia, que era anônimo às suas ações. Eu acompanhei várias vezes esse trabalho do André, e nem mesmo sua família sabia o que ele fazia no anonimato. E todas as vezes que ele ia ajudar alguém, o André falava, não quero que saiba que é eu. Não quero. Se falasse o nome dele, ele ficava com raiva e nunca mais ajudaria. Então sempre o André foi desse jeito. E ajudou muita gente. Eu acompanhei vários delas. E ele fazia isso com muito carinho, com muito jeito. O seu jeito peculiar que tinha, uma pessoa amiga, carismática, e que isso me chamou muita atenção, porque eu não precisava fazer isso, e ele fazia. E às vezes até me ligava, Rodinho, estou precisando de uma família, estou precisando de ajudar e tal. Você sabe alguma pessoa, mas ele gostava de ajudar, que realmente a gente tinha essa certeza, e ele ajudava. Então, senhores vereadores, foi uma pessoa que ajudou muito, já fez mudança de muitas pessoas que precisavam fazer, de uma forma, aproveitando a sua empresa, para ajudar essas pessoas carentes. Então, aqui fica o reconhecimento, queria agradecer a sua família por ter essa confiança em nosso trabalho e nos dando essa permissão, está eternizando o nome de André Alves de Lima a uma rua da cidade de Divinópolis. Eu peço, caros pares, colegas vereadores, o voto favorável.
Em discussão... Em votação. Primeiramente, o projeto em votação, primeiro o substitutivo 151, que denomina professor Hugo Ernesto, a rua E, do bairro Ipanema, desse município. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o substitutivo 1 ao projeto CM151 de 2022, que denomina professor Hugo Ernesto, a rua E, no bairro Ipanema, desse município. Em votação, o projeto de lei ordinária CM169 de 2022, que denomina André Alves de Lima, a rua 5, do bairro residencial São Miguel, deste município. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM169 de 2022, que denomina André Alves de Lima, a rua 5, no bairro residencial São Miguel, deste município. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 1 de 2023.
Invoco o artigo 72, inciso 8º, e retiro o projeto EM086 de 2022 da pauta da ordem do dia. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 1 de 2023. Dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para identificação da pessoa com deficiência oculta no município e dá outras providências. Corpo para votação, maioria simples, vereador autor, Roger Viegas. Parecer 059 de 2023, ao projeto de lei ordinária, CM001 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 060 de 2023, ao projeto de lei ordinária CM01 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM01 de 2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Divinópolis e da outras providências. Quórum à votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador. Autor, Roger.
Muito bem, senhor presidente, nobres pares. Venho aqui pedir esse voto favorável, né, defender a aprovação desse projeto. Cordão de girassol que se faz aí necessário, um projeto que também vem aí de encontro aos anseios, né, de todos com algum tipo de deficiência oculta, ou seja, aquelas deficiências que não são visíveis, mas que a pessoa sente, né, tem alguma necessidade especial, não são imediatamente perceptíveis, transtornos neuropsiquiátricos, doenças crônicas, condições, e vem de encontro também, né, o símbolo de girassol que foi adaptado a isso. E junto a ele, aliado, né,
o autismo também, a gente vem falar um pouco nesse projeto, porque podem ser usados, né, de duas formas, ou cordão aqui do autismo, pessoal aí da imagem, o Carlos, se quiser, pode até dar um zoom aqui pra gente, né, devidamente, tem um crachá aqui junto a ele, aliado a ele, aqui pode ter os dados aqui da pessoa que muito ajuda, né, nessa situação. Lembrando, gente, por mais simples que seja esse projeto, era um dos pioneiros hoje no Brasil, viu? São poucas cidades aí que já aprovaram, e esse aqui é um dos símbolos, né, do autismo, não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver aí, que é aqui o quebra-cabeça. Isso aqui é um símbolo do autismo usado, inclusive aí também, né, desde o ano de 1963, mas o cordão, apesar de não existir aí várias leis no Brasil, como municípios, né, já a lei regulamentada, até mesmo através de leis federais, é um cordão que já é adaptado desde o ano de 99. Isso que a gente quer fazer através dele, educar a população, conscientizar e ainda também, de alguma forma, sensibilizar o poder público para custear e distribuir esses cordões em nosso município. São várias pessoas, a gente conseguiu aí fazer assim, não de imediato, mas por alto um levantamento, cerca de aproximadamente até 5 mil pessoas no nosso município precisariam de usar, né, ou ter acesso a esse cordão, até porque muitas pessoas, como eu disse aqui, têm deficiências ocultas e passam, às vezes, despercebidos aos nossos olhos. Então, se faz justa, necessária essa aprovação, essa identificação, seja por meio do cordão quebra-cabeça ou girassol, que permite que as pessoas recebam algum tipo de assistência diferenciada e também com isso, né, venha a garantir a segurança durante viagens, passeios, compras, usos de espaços públicos. A princípio, o cordão era usado exclusivamente em aeroportos, já para identificar para os pais ou responsáveis, né, de pessoas com algum tipo de deficiência oculta ou autismo, que é o caso que usa aqui esse cordão, tinham que, avisar, explicar o pessoal, os profissionais, né, de voos, aeroportos. Agora, basta usar o cordão, fica um pouco mais fácil, né? Então, ele já era usado, mas agora também viemos trazendo essa ideia a âmbito municipal. Para as pessoas com autismo, para passar por procedimentos de segurança, de rigidez, de revista, o que parece para nós simples, para eles é um tormento. Afinal de contas, é um estranho tocando, um estranho revistando. E a partir do momento que o segurança já olha, ou responsável, e já vê esse cordão aqui, já é outra história, o que garante que essa pessoa tem direitos especiais. Então, um acessório que hoje se torna um símbolo municipal para a identificação de pessoas com deficiências não visíveis, com transtorno de espectro autista, transtornos de déficit de atenção, deficiência intelectual, demência, doença de Crohn, também a colite ulcerosa, entre várias outras. Então, por isso, através hoje do voto de vocês, pode se tornar também uma realidade no nosso município. Senhor presidente, eu e minha equipe também já estamos aqui nos comprometendo, né, a dar esse passo para fazer então o implemento dos primeiros. Claro que é uma ideia de chegar a 100% da população que queira ter direito ao acesso a esse cordão. Mas os primeiros, né, no caso, hoje só pessoas cadastradas no Instituto Helena Antipoff que já estariam aptas a usar o cordão, isso que pessoas que já têm um espectro autista, seriam 215. E a gente já começaria dando essa contrapartida e, de fato, incentivando ao município a ajudar as demais pessoas que precisam. Vai muito além a nossa visão de um projeto de lei. De fato, executar essa ideia, fazer torná-la realidade em Divinópolis e, ao mesmo tempo, conscientizar a população de um bem necessário e, ao mesmo tempo, trazendo muito mais respeito para essas pessoas, para esses anjos que tanto merecem e precisam. Então, conto com o voto de vocês.
Palavra.
Em discussão, palavra na Paulo Quintino.
Vereador Roger Viegas, eu fiquei muito feliz na hora que eu entrei para olhar que a gente ia entrar com esse projeto, né? A gente não pode negar. Na hora que eu cheguei lá, eu vi que o seu projeto estava pronto. Por quê? A gente tem aqui em Divinópolis muitos raros que não são vistos, né? São pessoas que realmente precisam de um olhar diferenciado, mas que são poucas as pessoas públicas que se predispõem a esse olhar, né? Então, assim, eu fiquei imensamente feliz. Me parece que hoje, deputada Lohana França, ela está entrando no Estado com o adesivo para colocar nos carros, né? E isso é muito bom, né? Que a gente vê que essa casa e muitas outras casas legislativas do nosso estado está tendo esse olhar diferenciado. Assim, eu realmente eu fiquei muito feliz quando eu vi que o projeto era seu. Então, assim, eu sou uma pessoa que você pode realmente contar com a gente, é, porque deve é nesse caminho aqui.
Palavra. Em discussão, palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Vereador Roger, Vossa Excelência foi muito feliz e ágil, uma vez que nós estávamos já discutindo esse projeto com a Ana do SOAC, próprio lá dentro do sindicato, e o Evandro Araújo estava liderando essa, nosso assessor de comunicação, essa discussão que nós queríamos ampliar para outras situações também. Porém, quando nós entramos com o projeto protocolar, e aí nós fomos, foi surpreendido, né, que já tinha entrado um projeto e nós não gostaríamos de atrasar e nem prejudicar, retiramos o projeto, porque senão dá duplicidade, e uma vez respeitando a hierarquia do regimento interno que Vossa Excelência entrou. O importante é a proposta e a ideia para a cidade. Então, te parabenizar, e acho que nós também concordamos com o projeto. Gostaria de agradecer imensamente a ideia da Ana de Soac, que nós discutimos isso na cozinha da casa dela vários dias, e com outros tipos de propostas. Mas quando a gente chegou a ler o projeto que Vossa Excelência entrou, similar ao que nós tínhamos pegado em outros municípios do Brasil, uma ideia de uma proposta que hoje no mundo está usando muito essa proposta, que é a grande sensação agora, essa proposta de trabalho. E realmente, ele está dando resultado. Quando a pessoa se identifica, ela já sabe até, não é porque vai chegando e vai entrando, não, ali já sabe que ele tem que lidar com aquela pessoa de uma forma, uma abordagem diferente. E já é alguma coisa de respeito, porque chegar de jeito e a pessoa tem uma sensibilidade diferente, quando ela vai ter o problema da revista, por exemplo, ela não pode ser tratada como uma pessoa comum, né? E para entender isso, só mesmo que passou por esse treinamento, para saber dessa situação, é de uma forma respeitosa, que dá dignidade, que dá respeito e carinho e acolhimento de humanização. Então esse projeto ele é fantástico, tem a nossa aprovação, gostaria de parabenizar mais uma vez, e nós não entramos por causa disso, porque ele entrou, então ele, por si só, ia prejudicar e dar duplicidade, justamente. Então esse óbvio jurídico nós não queríamos, porque nós queríamos esse projeto andar. Queria agradecer mais uma vez de público, a Ana Soac trouxe essa proposta do projeto do ano passado, essa discussão que teve na casa dela com roda de várias pessoas, de psicólogo, antropólogo, de pessoas assistente social, que trabalhou essa ideia de proposta junto com a comunicação. Porém, nós queríamos ter aprofundado um pouco mais, mas já tinha entrado. Obrigado pelo projeto, parabenizo mais uma vez pelo projeto e terá o seu voto favorável.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Roger Viegas. Parabéns pelo seu projeto. Todo projeto que pauta nessa casa de sua autoria, ele traz uma importância muito grande para a população divinopolitana. É um projeto aplausivo, de grande importância. Não poderia vir de outra pessoa, a não ser de você. Parabéns pelo projeto. Terá nosso voto favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM01-2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município e da outras providências. Justificativo de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, indo de encontro aqui, eu acho que é importante dar publicidade a isso, aos vereadores. Fiquei muito feliz, a amiga Ana Paula, bem de longa data, né, Ana, antes da política, a Ana que, de certa forma, também, até sem saber, né, ajuda diretamente ou indiretamente, através dos seus projetos sociais, crianças e muitas delas, né, que participam dos seus eventos de final de ano de Natal, como eu participei já antes de ser vereador, são pessoas com algum tipo espectro autista ou deficiência oculta. Então ela sabe, né, dessa importância, tem essa sensibilidade. Falou do seu interesse e o Rodson indo de encontro também na mesma linha. Assim como as palavras do Israel, obrigado meu irmão. Quero chamar vocês dois,
É isso que a gente tem que fazer, é trabalhar unidos. Porque é um projeto que você está começando, essa sementinha, através das mãos de todos os vereadores aqui hoje. Obrigado, né, aos demais que não falaram, mas foram aqui concordantes ao projeto, para a gente trabalhar em conjunto. E vamos tentar trazer, então, através de emenda, a implementação do nosso município, seja através de impositiva, parlamentar. Eu acho que não fica muito caro. Eu fiz um levantamento por alto, até um preço, se for feito em grandes quantidades, ele fica na base ali dos R$13. Não é muito caro, gente. R$13 para impactar definitivamente na vida de alguém que precisa, na vida de uma família inteira, ali que alguém que vai se sentir mais incluído, como o Rodson disse, com um atendimento, um tratamento mais humanizado. Então, obrigado a cada vereador. Rodson, se você já ia apresentar essa proposta, sinta-se também junto comigo, né, propositor desse projeto, e a Ana também, para a gente conversar e trabalhar nessa distribuição. Nem os vereadores que eu não citei, porque não se pronunciaram, mas que estão também convidados a participar, que eu acho que isso abrange esse tema, é para todos nós. É uma responsabilidade social que todos nós temos. Todos os vereadores aqui ajudam com emendas parlamentares, algum instituto da cidade, né, que traz aí ajuda a pessoas com deficiência, a pessoas com espectro autista, enfim. É um assunto que nós podemos debater e adiante, todos nós avançarmos juntos, para a gente sair com certeza com um resultado melhor. Obrigado a todos.
Obrigado, Partido, presidente. Voto.
Suscrativo de voto, Rodson.
Senhor presidente, aqui o vereador Roger coloca com muita propriedade, se a gente tem a iniciativa de querer apresentar uma proposta, um trabalho, e a gente tem então a obrigação também de cumprir que aquilo faça andar, não indiferente se foi com a gente como assinado como autor do projeto ou pela intenção, né, Ana? Então, o que vale muito é a atenção, principalmente o voto aqui de um projeto fabuloso. Mas aqui fica o meu compromisso, eu acho que da Ana também, de uma força conjunta entre você e eu e a Ana, se os outros não quiserem participar, de a gente ter uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social para a gente apresentar essa emenda conjunta, para poder, quem quiser participar também dos outros vereadores, para a gente dar uma condição para a Secretaria, que tenha todo o mapeamento desse trabalho, das entidades que têm todo o credenciamento, etc. e tal, que possa fazer de uma forma organizada, né, dentro da proposta do projeto, e ter essas condições da infraestrutura com a emenda parlamentar e positivo para ajudar nesse projeto. Então já fica aqui o meu compromisso, viu, Roger, procurar, e se você quiser, com a Ana e tudo, a gente fazer uma reunião conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a gente apresentar essa proposta, para eles irem trabalhando e planejando, quando for para o ano que vem, se for o caso, se não conseguir para esse ano, para que possamos dar essas condições de trabalho. Obrigado, vereador.
Justificativa de voto.
Escritivo de voto, Ana Paula Quintino.
Vereador Roger, vereador Rodson, sabe o que mais encanta nos dois posicionamentos? O olhar humano. Está tão difícil hoje em dia, muito difícil. Eu, como embaixador da PAI, a gente tem o vereador Diego Espino também, que é nosso companheiro lá na PAI. A gente percebe realmente a dificuldade que as famílias hoje têm dentro da sociedade, na rua, nos lugares que vão. E como eu falei anteriormente, ter o olhar para essas pessoas que estão invisíveis, isso é fundamental para um bom andamento da sociedade que a gente vive. A gente não tem que dar somente atenção para aquele que está predisposto a sempre conversar com a gente. Aquele outro que ninguém vê, que não sabe que está invisível, mas ele tem uma mãe e ele tem um pai. Ele tem uma família por trás disso. E assim, a gente, esses dias, a gente está tendo dias bem tumultuados, né? Mas esse projeto de hoje, assim, ele veio realmente, assim, me dar um alívio em perceber que o olhar humano realmente, ele ainda existe. Muito obrigada.
Solicito novo secretário, leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Tião Balanga Beixa, a pedido do vereador Ney Burger e vereador Eduardo Print Júnior. Fábio Rodrigues Alves Milagre, a pedido do vereador Eduardo Print Júnior e Hilton de Aguiar. Jaqueline Araújo Santos Milagre, a pedido do vereador Eduardo Print Júnior. Israel da Farmácia e Hilton de Aguiar. Ao Miguel Araújo Milagres, a pedido do vereador Eduardo Pentiuno, Nilton de Aguiar, Israel da Farmácia. Rita Araújo Rocha, minuto de silêncio, a pedido do vereador Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Eduardo Pentiuno. Minuto de silêncio para Paulo Rocha, a pedido do vereador Eduardo Pentiuno, Israel da Farmácia e Hilton de Aguiar.
Ainda na terceira parte, sobre a reunião de ontem lá no sindicato dos motoristas e de ônibus de coletivo, ficou definido que seria nomeada uma comissão especial. Porém, o nosso regimento interno, seu artigo 90, diz que é de responsabilidade de cuidar do sistema de transporte público individual e coletivo de passageiros e o tráfego e trânsito à Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Então fica aí a missão de acompanhar os trabalhos do sistema de transporte público coletivo de passageiros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços de Desenvolvimento Econômico, que é composta por Edson Souza, Roger Viegas e Hilton de Aguiar. Em nome de Deus, declaro encerrada a 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.